Cast começou pra você.
Cast vai começar.
Bem-vindos, eu sou Miguelito Arouca e eu estou aqui com os meus melhores amiguinhos que vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente.
E aí, Bubuzinho?
E aí,
Bubuzinho?
Alezinho, o Bonfá is back.
Grande Alexandre Bonfá, welcome
grande
back, honey.
Chechel. Pô, como é coisa bom estarmos nós três aqui reunidos novamente.
Saudade.
É. Depois de quase um mês, né, cara?
Não, duas semaninhas.
É, quase um mês.
Já, assim, a timeline do Ale é um pouco diferente da nossa, né? É cara que não... Ele, a vida dele é 23 horas sobrevivendo e uma hora em sleep mode. Então, uma semana nossa... Tá ligado, cachorro, né? É. Uma semana nossa é um mês pra ler.
E é verdade, Bubu. Eu tô com excesso de vida ultimamente.
O que significa, cara, excesso de vida?
Cara, é aquele quantidade de eventos que vai te empurrando a vida, fazendo a semana parecer que passou umas 3 ou 4.
Entendi.
Cara,
tá intenso.
É uma loucura. Tá intenso, cara.
Muito
tá
trabalho, intenso. Muita coisa social.
Muito trabalho, pouca coisa social.
Pouca coisa social.
Mentira!
Pouca coisa
alguma
social.
Coisa, mas deu pra conhecer algumas coisas tradicionais do Rio de Janeiro com o Darino Aruventes.
Vamos contar.
Eu vi que você encontrou Derivaders por aí.
Ah, encontramos.
Ah,
queria mandar um beijo pro Alexandre, meu xará. Encontrou lá no Rio Centro, lá dentro do Web Summit.
Eu vi.
Por isso que é bom fazer stories, né, cara? Você encontra as pessoas.
É verdade.
Ele me encontrou porque eu tava fazendo stories. Falou, pô, a lesão tá lá, eu sei qual corredor que é. Foi lá, me encontrou no último dia, no apagar das luzes da Web Summit. Dei um abraço, dei um apertão nele, bem gostoso, cara.
Isso aí. Muito bom. Até o final desse podcast você vai saber como foram as aventuras de Alexandre Bonfá no Web Summit no Rio de Janeiro. Nossas impressões de Rebel Moon Parte 2.
De novo, não!
Guerra Civil, Ghostbusters, Bebê Rena,
Bebê Rena
e muito mais. Tudo isso no melhor podcast do Brasil que começa...
Right now!
Alexandre Bonfá.
Bruno Clemente.
Eu sou o Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Mas aqui no Derivado Cast a gente tem a tradição de... O nosso bate-papo, ele tem início com Arovengers. Arovengers é aquele bloquinho das peripécias semanais, do que aconteceu de bom e de pior e de gostoso, com a vida pessoal, com a vida profissional, e ninguém tem vida profissional e pessoal mais aclamada e desejada e movimentada do que Alexandre Bonfá.
É verdade.
Ó, eu vou falar, no derivado passado, parabéns pra vocês, delícia de derivado, maravilhoso.
Vocês
sabem que eu adoro assistir o derivado como audiência, né, Bubu?
É, a gente viu seus comentários lá no derivado como audiência, inclusive.
Cara, eu realmente me sinto o afegão médio assistindo o derivado.
A lesão tava lá, cadê a minutagem?
Não, e aí eu queria falar sobre isso. Falei, pô, gente, tem vezes que dá pra colocar minutagem, 95% das vezes, tem vezes que não deu tempo.
Isso.
Caraca, ultrapassa isso, assiste a coisa, começou o assunto que você não quer ver, pula.
É.
Agora o que eu fiquei mais indignado é que a galera falou, não, eu quero ver a minutagem pra pular o Arovengers. Porra! Nós já fizemos pesquisa sobre isso. O Arovengers é o bloco mais adorado desse podcast.
É verdade.
A gente não gosta, pode pular, não tem problema.
Não, não pode.
É, tá bom.
Não, mas é que a pessoa, o ouvinte estava indignado que não tinha minutagem para poder pular, mas é muito fácil, eu vou te ensinar. Você pega o mouse aqui assim, ó, você faz assim, ó, pular.
Ah, oh, bom, então assim sim.
Mas toda semana vocês vão cagar na cabeça de comentário de ouvinte.
Esse é o novo bloco pré-Avengers.
Esses caras reagindo a comentários.
Isso, reagindo a comentários. Porque eu adoro os comentários.
Eu gosto,
inclusive,
também.
Inclusive, esses provocativos aí, gosto mais ainda.
Não,
falaram que o Alexandre tá parecendo o tio Paulo. Pô, adorei.
Eu tô surpreso que você sabe que é tio Paulo. Você nunca sabe nada dessas coisas.
Não, mas pera um pouquinho. É que eu tava no Rio de Janeiro, né? Era o assunto único do Rio de Janeiro.
Ali tava lá no cartório.
Faz parte da cultura pop carioca, né, tio Paulo?
Inclusive, eu queria começar esse Arovengers falando sobre isso. Né?
Tio Paulo?
Porque, do tio Paulo. Cara, porque foi um negócio... É óbvio que eu achei que era uma montagem, que era uma zoeira e coisa
não
e tal.
Não é, cara. Está em Rio de Janeiro.
Era um negócio que foi verídico, cara.
Verídico.
Eu fiquei pensando, qual é o endgame da tia? Porque assim, beleza, eu entendi, ela foi lá. Mas como é que rolou a assinatura, viado? Como é que... Porque... Eu não entendi.
Ah, eu acho que ela achou...
Isso, é o morto muito louco. Ela pega a mãozinha dele.
É,
assim,
ela achou que ia falar, tio Paulo, vou te ajudar.
Então, será que é isso que ela achou?
É isso.
Mas porque tem uma hora que ela dá a caneta na mão do cara e solta. Ela sabe que ele não vai segurar.
Não, mas eu não entendi nada. Faz parte do teatro, né, Xuxa? Assina aí, tio Paulo. Ah, tá bom, não tá conseguindo? Então agora deixa eu pegar sua mãozinha aqui pra te ajudar. Porque o lance é o seguinte, parece que esse tio Paulo, ele prometeu pra ela que ia dar um empréstimo.
Certo.
E ele já tava ali, meio com câncer terminal e coisa e tal, e aí ele foi internado. Aí ele voltou do hospital já desacreditado e morreu. Ela falou, ah, não, nem fudendo.
Não,
eu preciso dessa grana agora, pelo amor de Deus. Aí ela pegou o cara, botou a cadeira de rodas, levou no Uber. Cara, esse era assunto único dos Uber. É a violência no Rio e o tio Paulo. Eram dois assuntos únicos entre os Ubers, os taxistas lá do Rio.
Você sentiu a violência do Rio?
Não. Cara, eu não senti...
Não sentiu mesmo, que ele mandou um vídeo pra mim. Ei, Bubu! Eu falei, Lesão, cuidado aí com esse celular. Caralho, agora que eu percebi, realmente.
Tô fazendo stories, nem turista lá.
Não, mas é que eu tava dentro da downtown ali também, né, Bubu?
Sim, um shoppingzinho,
né? Então, ali eu acho que não teria problema, né?
Não sei.
Assaltado dentro do shopping, aí realmente...
Ah, tem, acontece. É raro, mas agora, acontece muito.
Agora, a galera, quando a gente elogiava o Rio, a primeira coisa que o Zubi falou, mas nem pensa em mudar pra cá, hein? A coisa tá foda, é arrastão pra tudo quanto é lado... Porra, o taxista contou a história mais triste que eu já ouvi na minha vida, cara.
É.
Ó, imagina só, o cara pegou, saiu, pegou dois caras da Avenida Brasil.
Não, tô ouvindo.
Pegou dois caras da Avenida Brasil, aí ele já falou, ele já sentiu, né? Pô, vou ser assaltado. Hoje vou ser assaltado. A galera levou, acho que, sei lá, no Grajaú. Quando desceu ali, o cara já pegou, tirou a arma, assaltou o cara, levou tudo que o cara tinha. Aí um mandando matar. Pô, foi bem pesada a história, o cara contando, né? Porque os trajetos eram grandes, né? Da Barra até o Rio Centro dava 40, 45 minutos. Então dava pra conversar bastante com os taxistas.
Ah, o Web Summit não era na Barra?
Era na Barra, mas no Rio Centro. A gente tava lá na... Lá na frente da Praça do Ó.
Lá é um puta trânsito, né? Também.
É, Jardim Oceânico lá. Pô, cara, a Barra é uma cidade inteira, né? É muito grande. Aí o cara, ele pegou, falou que voltou pra casa, tava chateadão. Aí tava a mulher dele, contou o que aconteceu. Ele falou, ah, vou recuperar o dinheiro perdido, vai. Aí voltou pro negócio. Olha que história, cara. Aí pegou um outro cara, ele tava meio triste. O cara falou assim, pô, cara, o que aconteceu? Aí falou, ah, vou contar a história. Fui assaltado, tô meio pra baixo, coisa e tal. Só me deixaram aliança. Ah, é? O cara foi, quando o cara foi descer, já deu uma gravata nele, roubou a aliança.
Não, cara, é pra amadores.
Aí eu fico pensando, cara, como é que consegue viver numa situação dessa, né?
Eu tenho um amigo meu carioca, Lesão. Porra, a vida inteira, carioca raiz e tal. A felicidade dele é que ele conseguiu mudar do Rio, cara. Foi pra Brasília.
Caramba!
É, puta, ele tá feliz da vida que, mano, saí.
Nossa, a gente é foda, tava ali, cara. Super sossegado, né? Primeiro dia, vamos aqui na praia, coisa e tal, um dia.
Não,
né?
Rio de Janeiro é a coisa mais linda, né, cara? Nossa, puta, lugar privilegiado, cara, as montanhas ali, as... Caramba, é muito lindo.
Mas
né?
Nos conte como é que foi o Web Summit, o que você fez de bom, fechou negócios, você viu coisas interessantes.
Fechamos negócios, evidentemente, né? Porque, cara, e assim, sempre é aquele negócio inusitado. Puta, aparece alguém do nada que contactou, que mandou e a gente fecha ali um negocinho bacana. Agora, o que é o evento para quem não sabe, né? É um evento de tecnologia e inovação. Então, é um evento de para você poder expor as suas startups e conversar com a galera que está ali, expondo as startups, conversar com os venture capital, se você tem uma startup, se você precisa de um investidor. Você tem áreas específicas ali para fazer os round tables com as empresas de tecnologia, para fazer discussões. Tem, cara, tem 15 palestras ao mesmo tempo rolando, o tempo inteiro. Você pode escolher qual a trilha que você quer. É inteligência artificial, é criptomoeda. Cara, você pode fazer o que você quiser. Ou você pode até, inclusive, perder seu tempo vendo a palestra do Gilberto Gil, que é uma coisa.
Jura? Tem a palestra do Gilberto Gil?
Mas você foi, você mandou foto?
Eu fui, cara. Porque a palestra seguinte era a palestra de pits, competição de pits, que é um negócio que eu gosto muito. Cara, mas é assim, eu acho que era uma das palestras mais lotadas que tinha lá.
Porque o Gilberto Gil
lógico, é uma cara, puta de uma figura, né?
Lógico.
Cara? Agora, eu vou falar, a palestra dele foi um negócio meio esquisito.
Mas ele falou a palestra sobre ele, sobre a vida dele, sobre negócios?
Não, sobre negócios.
É?
É, ele é alguma coisa aí do governo, né?
Foi ministro da cultura.
Ministro da cultura, anos atrás. Mas hoje ele ia também alguma coisa vinculada e tava ele e o Freixo. E tava mediado pela Didi. Sabe a Didi da MTV?
Sim,
Didi Wagner?
Sim.
Ela fez uma pergunta para ele assim, mas e aí, Gil, como é que você vê aí o Brasil em tempos de alta tecnologia, disseminando a cultura brasileira pelo mundo? Aí ele começava, a brasilidade do Brasil.
Ah, ele tava com o discursinho ensaiado.
Do brasileiro. Cara, dava a impressão que ele era uma inteligência artificial que tava demorando para conectar a próxima palavra. Cara, mas a galera tava adorando, né? Porra, o Marcelão do lado ali comigo, né, meu sócio, falou assim, pô, eu queria um beck que esse cara fumou, né? Porra, a menina do lado ficou brava, já olhou chateada. Falei, calma, pô.
Ah, Marcelão
calma.
Falou alto isso.
Falou, lógico,
mas, né? Gilberto Gil é querido, mas só ele, a galera fica não, puta.
O Marcelo fala alto, né?
Não, fala, não consegue, né? É.
Cara, ele foi... Alizão! Né, aquele... Ô, Alizão!
Cara, esse beck!
Opa, porra, queria um beck.
Aí, Bonfá! Qual que é o beck dele aí?
Porque ele tava, cara, ele tava realmente... Viajandão, assim, né? Puta, e a frase não, se, não significou nada no que ele disse. Ele
sinapse tava.
Sinapse zero. Mas, cara, mas é muito bom ver o Gilberto Gil, né? Que, porra, não tem quem não goste da música do Gilberto Gil.
Pois é.
Né? Pelo menos, né?
Bobo tem cara que não gosta.
Alguma coisa ou outra eu gosto, sim. Não, a gente não pode negar que o cara é um dos maiores artistas brasileiros. É fato, isso é fato absolutado.
E o Freixo mandou alguma boa lá?
Ah, o Freixo, cara, é aquele estilinho sabonetão. Lá. O cara da Google também falou a mesma coisa. Sabe quando o cara ele quer fazer frases de impacto só para receber aqueles aplausos? Ah, precisamos fazer mecanismos para combater a fake news, puta, porque o Brasil, cara, cansado de sofrer. Ah! Cara, eu detesto esse tipo de palestra demagoga.
Não, não é palanque político também, né, velho?
É, não precisa, né, cara? Tá louco.
O
Freixo não sabia, ele é presidente da Embratur hoje. Nem sabia que existia Embratur também.
Cara, uma vez, político não dá, cara. Uma vez a gente foi gravar um cara e ia pegar um depoimento, assim, de um político lá, nem lembro o que era o cliente, por que que tava esse político lá. O diretor falou assim, fala pra mim o seu nome. Cara, ele ficou 15 minutos falando.
É isso.
Os caras têm dom, velho.
É o dom da palavra.
É o dom da sabonetada.
O cara perguntou o nome. Me fala o seu nome. Ele ia começar a conduzir ali uma troca de ideia, um negócio. Vamos começar o seguinte. Se apresenta. Fala pra mim o seu nome. Acabou. 15 minutos. Palestra.
Caraca, horrível. Cara.
É isso aí.
É, cara. Mas o evento do Web Summit como um todo é isso, cara. É você andar muito. Né, as dicas que eu dou é isso, cara. Você tem que ir com um sapato extremamente confortável.
Ah, vá.
Cara, 15 mil passos.
Você quinto ano de CCXP, Miraspira. Você vai dar essa dica agora?
Ó, mas ó, só um comparativo, né? Eu ando, em média, 10 mil passos por dia na CCXP. No Web Summit, 15 mil passos. É 50% mais.
É que você fica muito no Creators comendo pão de queijo e tomando Coca-Cola.
Não, você entra lá no Cinemark, lá que não é mais Cinemark, e passa o dia. Ah, eu vou ficar escrevendo aqui as matérias.
3 anos que não faz isso.
Faz 3 anos que ele sai lá, tem uma festinha.
É, eu prefiro, não, mas assim, a distância do palco Thunder pro Creators é grande.
Vou encontrar o Beto agora.
Até lá. Até chegar lá. Demora.
Tá certo.
Cara, e assim, mas é um evento também muito cultural ali, porque você tem, no meio dessas palestras todas, e o meu interesse maior era realmente inteligência artificial e o Web3, e conversar com as startups, né? Pra ver o que o pessoal tá fazendo, como é que são as rodadas de investimento, né? Porque adoramos investidores, né? Não é um negócio que...
Galera com a grana.
É, a galera com a grana. E é impressionante que tem de gente com dinheiro querendo investir.
Tá faltando boa ideia, então, mas dinheiro
tá,
tem.
É, tá faltando boa ideia e provar que você vai conseguir transformar aquele dinheiro que o cara vai te dar em mais dinheiro. É. Basicamente é isso. Agora, no final do dia, cara, rola aquela musiquinha, DJzinho, aquela cervejinha, um vinho.
No próprio Web Summit tem a baladinha no final.
Tem, pô, uma vara aberta ali, então teve um dia que a gente pegou, deu uma dançada. Deu até uma dançada.
A Lesão dança.
Eu dancei, deu uma dançadinha. Assim, inclusive
ao som de quê?
Ao som de música eletrônica. É. Tem uma musiquinha que era da Ivete Sangalo, tá fazendo muito sucesso, tudo junto e misturado, sabe?
Eu imagino o Alê dançando um Gilberto Gil, uma musiquinha aqui assim, né? Meio...
Uma lesão no Alok.
Uma coisinha meio assim,
não,
né?
Não consigo tipo... imaginar a lesão no Alok.
Agora, olha a lesão no eletrônico, mandando MDMA lá no...
Nossa!
Cara, é assim, é divertido.
É divertido.
A galera gosta de fazer tipo aqueles flash mob, né? Fica todo mundo dançando igual, né? Dançando passinho e tal.
É, carioca gosta de passinho, verdade.
É, eu não posso contar aqui os meus amiguinhos, inclusive queria mandar um beijão pros meus parceiros de viagem aqui, o Marcelo Rios, como eu já falei, André Bonfá, Dezão. Dezão, inclusive, não posso falar nada que o Dezão fez. Só entendam o seguinte, Dezão foi o MVP
da viagem. Eu vi que você fez o story falando que ele foi o MVP.
Ele foi o MVP. Eu já falei pra ele, eu falei, caraca.
Um arraso.
A gente foi de carro e voltou de carro. Ele foi o motorista, o Dezão.
Da ida e da volta.
Conforto, da ida e da volta.
Teu carro ali?
Não, o carro dele.
Foi num Jetta?
Jetta.
Ah, cara, eu vi. Não, cara, agora é delícia, seu vagabundo. Então, você falou pra mim que era uma porcaria o Jetta.
Eu emagreci
Jetta.
Agora. Eu tava mais gordo.
Emagreceu?
Você acha que eu não emagreci?
Eu acho que você emagreceu. Você fez cocô e emagreceu 300 gramas.
Não, eu tô me sentindo, me senti bem confortável no carro. Ai, que paramos umas 5,
quando eu tinha
vezes
um Jetta, ele falava que era uma bosta o carro. Agora que o Dezão, ele, o carro é um tesão.
Eu nem andei no seu carro. O referencial do Jetta era realmente o carro do Dezão.
Não, a lesão tá esquisita hoje, hein?
Vocês pararam no grau de Resende?
Paramos.
Você tá muito esquisito hoje, Ale.
Por que eu tô esquisito?
Você tá com uns argumentos muito contraditórios com várias coisas que se cagou regra aqui. Cagou uma regra que o Jetta era um puta carro apertado, ruim, que você andou, que não gostou, que puta então, desconforto. Agora, eu não achei agora mais. Caralho, limousine pra Rio de Janeiro.
Mas você foi no banco da frente ou de trás?
Eu fui no banco da frente. Aí na ida foi só o Marcelão com a gente, Marcelo Hildo, né? E Adriano Carrídio, tá lá com a gente também, chegou grande no dia seguinte. Porque o Dri, você sabe, né? Ele também participa de corridas de aventura, tipo Olimpíada do Faustão, assim,
que?
Sabe?
A única coisa que eu lembro do Dri é que ele tem cu de aço.
Caralho, cara, o Dri,
cu de
cara.
Titânio, porque o cara come pimenta no desafio da pimenta.
Isso, exatamente.
Não é isso?
É, o Dri, ele vai em duas linhas. Ele trabalha com a gente lá com tecnologia e ele faz esses esportes aí, cara, andando embaixo de arame farpado, subindo, sabe essas corridas de aventura, assim? Uhum. Então, cara, pô, no limite, tipo um negócio meio Survivor, assim.
É, o Spartan, não sei o quê.
É, caraca, cara.
É, bootcamp.
Ele chegou, ele foi pra Curitiba e foi direto pro Rio, mas chegou lá arrebentado, tudo rasgado, cortado, machucado. Bom, cada um com seu gosto, né? Acho
que
tá tudo certo.
E como é que tá o pezinho do Ale depois de uma semana de Job Summit e muitas danças?
Cara, é o meu pé, ele tá... Eu não sei, não consigo nem descrever. Porque o pé direito, ele tinha bolhas e aí fez um corte.
Corte.
Então, um corte desse
tamanho.
Você cortou
o pé andando.
É, andando.
Você não pisou em caco nenhum. Andando, você cortou o pé.
Ele cortou. E assim,
dentro do seu tênis, confortável. Não de chinelo. Não.
Foi andando mesmo.
Com aquele Nike de milzinho.
Jordinha de milzinho.
Não, Jordinha não. Aquele, o Zoom X, né? Que é o melhor que tem pra andar.
Cara, Zoom X.
Cara, o Zoom X, caminhada. Cara, sensacional. Mas não sei o que aconteceu.
Tinha um estilete. Não sei
se eu tô com uma diabetes também. Fazer, acho que vale a pena fazer um exame, né? Porque...
Com certeza vale
a
pena.
Como é que tá a cicatrização ali?
A cicatrização tá indo.
Dá aquela apertadinha no pulso pra ver como é que tá o sangue.
Tá na retenção de líquido aí.
Um pouquinho, alguma coisa tá. E o outro pé, eu tô com um problema no esporão. Mano, o que é esporão ali, no calcanhar. Sim. E coisa e tal. Então, cara, um manco na parte da frente com o pé e manco com a parte de trás com o outro. Então eu tô meio, né?
Vocês perceberam,
tô meio manquitola.
Tá.
Não é ponto e vírgula, eu tô meio...
O esporão, como é que é a dor do esporão ali? É, cara, só no calcanhar e atrás ali?
É interna,
parece que
você
bateu?
Cara, é interna, parece que é uma dor que tá... Sabe quando você bate com o cotovelo na quina? Sim. É essa dor que eu sinto quando eu piso. Pisa. Com o calcanhar.
Eu tô sentindo uma dorzinha assim.
Ih, mas você joga tênis, né?
É, diferente. Então. Tô achando que é o meu tênis que eu jogo tênis. Por isso que eu rolou aquele...
Esse problema será resolvido muito em breve.
Ai, que delícia.
Bom, amiguinhos, poucas horas depois do fim da gravação do Derivado Cast, a lesão já foi embora, chegou o presente de aniversário do Bubu, então como o aniversário dele é nesse final de semana, no dia 27, então a gente já vai presenteá-lo agora mesmo, a gente vai fazer essa inserção pós-final de gravação, mas vocês vão ver aqui o react do Bubu recebendo o presentinho de aniversário dele.
Muito bem, Bubuzinho pediu um tênis para jogar tênis, então a lesão e eu compramos esse presente aqui pro Bubuzinho.
Super espontâneo, né, Michel?
Sim.
Olha lá, vamos ver. Deixa eu ver o tamanho aqui.
Nossa, pediu 39, peguei 39, não inventa moda.
39 BR, é 40, acho que ia ficar um pouquinho melhor.
Mas você pediu 39.
Eu vacilei. Olha lá, Michel Arouca.
Caraca.
O que tem demais esse tênis aí?
Cara, esse tênis é a pura delícia da cremosidade pra jogar um tênis delícia do absurdo. Olha que coisa linda, cara.
É isso mesmo? Tá feliz?
Olha o solado da criança. Pata madre, hein?
Buia.
Beijo no coração de vocês. Obrigado. Te amo.
Cara, e é isso. E da noite tradicional carioca, eu fui pro Leblon, que eu não conhecia. Vocês devem conhecer.
Você foi pra Lapa, você foi pro Playboyzinho.
Não, é muito longe, cara. É sério, da Barra até a Lapa. É mais fácil voltar pra Campinas e sair no
Chegou aí no posto 6 lá, posto 9, como é que foi?
Posto 6, posto 9 é onde os caras foram assassinados lá no...
Sei lá.
É, os médicos lá, lembra que eles foram levaram tiro? Foi no posto 7.
Foi no posto 7.
A gente tava no posto 3.
3, no comecinho. Barra.
É,
tá.
No comecinho, óbvio, né?
Você nem não é isso, eu nem sei.
Bubu causando. Aonde no Leblon vocês foram?
Cara, nós fomos dois dos bares mais tradicionais do Leblon, que é o Joby,
E o Jobá.
E o Jobá. Tem o Jobi e tem o Jobá. Você falou zoando, mas é...
Como é que pode, velho? Que autêntico, né?
Cara, você tem o Jobi e aí você tem o Jobá, que fica logo do lado.
Mentira. Você foi no Belmonte também, né?
E eu fui no Belmonte. O Belmonte, cara. Eu vou falar pra
esse,
você.
Esse é o clássico, cara, do Rio de Janeiro.
É um lugar que eu não sei nem descrever e eu tô muito feliz que vai ter Belmonte agora em Campinas. Cara, mas é um lugar...
Mas é chopp gelado e fritura gostosa, grande demais.
Ah, e o povo carioca, né, cara? O povo carioca.
Mas não vai ter isso em Campinas.
É, então, é isso que eu tô... Então a gente vai precisar dar um jeito de importar o povo carioca lá, né? Pra ter aquele clima, né, carioca, que é sensacional. Você tá ali, cara, aquela agitação, aquela galera.
Aí é paulista.
Salgadinho. Porra, cara. Você bate papo com todo mundo. Aqui.
E o Marcelo não ficou carregado no sotaque?
Cada vez, mas voltou, né? Agora não...
Aí, Bonfá! Porra! Toma no cu, caralho!
Nossa, tá muito emocionado! O
carioca tá muito bom.
Olha, cara, então foi muito, muito divertido.
O que você comeu gostoso no Belmonte?
Belmonte, ele traz aquelas bandejas com bolinho de siri, de camarão, de frutos do mar e coisa e tal que você pode pegar. Você tem frituras de pastéis, bolinho de bacalhau. Cara, pegamos essas frituras mesmo, você acertou. É fritura, sim, e chopp. Tomamos acho que 86 chopp lá, cara.
Quantos?
86.
Quantas pessoas?
4.
Caralho.
Meu Deus.
Caralho, o cara,
meu Deus,
foi assim.
Cara, como é que não morre?
É, isso porque a gente veio do Jobi, né? Foi do Jobi pro Belmonte. Ah, Belmonte já era... Foi no mesmo dia. Tá. Cara, andar pelas ruas do Leblon ali é um negócio muito Manuel Carlos, né?
Você,
cara,
tem que fechar negócio pra pagar cerveja, né?
Exatamente. É, não, já gastamos por conta. Nós falamos de Uber, tudo. Não, o carro chegou, parou no hotel, nunca mais tiramos o carro de lá.
Não tem estacionamento, né? Isso que é foda.
O estacionamento tem no Rio Centro, poderia parar lá.
Não, mas não, no Leblon.
Ah, no Leblon não, tá louco. Ia ser um puto estorvo.
Aliás, não tem onde parar na rua, né?
É, não tem, cara. Ia ser muito ruim ir de carro pra lá. É, e outra, ruim. Vai beber, tem comando pra caramba no Rio de Janeiro, né?
Tem mesmo. Mas tem o aplicativo da Lei Seca lá no Rio também.
Tem aplicativo. Ah, cara, mas puta, eu não queria ter essa dor de cabeça. Vai de Uber e resolve, certo, a parada.
Lógico, melhor. É
certo. Vai de Uber e tá ali. Cara, e isso aí. Olegário Maciel também, tivemos ali na Barra. Conhecemos barzinhos ali, coisa e tal. Bar do Adão, bar da...
Churrascaria, não? Aquela churrascaria famosa lá.
Ah, não, nós fomos na Vamos. Vamos, não vamos? Vamos. Cara, vamos à churrascaria, gostei. Que é do mesmo grupo que você está falando aí, Bubu, que eu esqueci o nome agora.
Também esqueci, né?
Porcão, Mocelin, né? Mocelin. Cara, o Mocelin, acho que hoje...
É esse que tá falando.
Não é
esse. É o Porcão?
É. Porcão.
É, eu acho que é o Porcão.
Acho que não tem mais Porcão.
Não tem mais?
Não. Essa Mocelin hoje é a referência. Ah, tá. E a Vama é da mesma rede dessa Mocelin. O Marcelão foi almoçar um dia com um cliente lá no, nessa Mocelin.
É. Pagou pra ele?
Espero que não, ainda não vi o cartão.
Ah, pagou, certeza.
E você, Bonzinho? O que você fez de bom no final de semana?
Nada perto do que Alexandre
Bonfá. Não tem o que falar.
Na verdade, eu fiz um evento de Playba. Porque eu fui convidado pelo meu amigo Tiagão, né? O Tiagão lá da produtora também, o Thiago Schenck. Ele falou, cara, eu tô com uma aula aqui, eu tenho 2 horas pra bater uma bola aqui de tênis na Arena BTG, caminho do Morumbi ali, cara. Umas quadras, assim, um nível, sabe, de quadra, de tudo, animal.
Jogar tênis na Arena BTG é bem playboy, né?
É, então. Cara, aí ele falou, vou estar lá com um treinador, não é nem professor, é um treinador, tudo. Cara, cheguei lá, o treinador de Audi, sabe, assim, tipo, um cara pro foda. Porra, mas o cara é do caralho. O cara, tipo, o Thiago, pra começar a jogar tênis, ele precisa... Nossa, ele precisa se maquiar inteiro. Então ele vai de chinelo, ele se troca, bota meia, bota o tênis, bota tudo isso aqui.
Bota o negocinho do Guga na cabeça.
Isso, ele se prepara.
Como é que tá seu slice?
Delícia. Aí ele, ó, Bruno, então vamos lá, vamos começar aqui eu e você, bater uma bolinha só pra eu fazer uma leitura tua e tal. Aí ele falou, ó, vamos aqui, 2 direitas, 2 esquerdas e tal, agora faz isso, agora faz aquela. Mano, ele, 5 minutos comigo. Ele já falou, já entendi teu jogo. Vamos fazer um negócio aqui. Aí ele começou, faz assim. Cara, em 10 minutos, eu tava acertando uma direita, uma esquerda que eu nunca tive. Eu falei, caralho.
Caramba.
Você vê como é diferente você ter um cara que manja de treinar alguém. Porque existem vários professores de tênis, né? Aquele esqueminha meio do condomínio ali e tal. Que você ali se diverte, que é o meu caso, né? Tem ali e tal, faz. Agora, esse cara, velho. Tenho até medo de perguntar o preço, porque assim, é na veia, tá ligado? O cara vai no teu cerebelo ali e faz você jogar em 10 minutos, cara.
Chique demais.
Impressionante. Então, domingão, passei 2 horinhas de pleiba, de Faria Limer, com o Thiagão lá batendo uma bolinha. Foi muito gostoso, cara.
Fico demais.
Mas é isso, muito longe de ser algo perto de Alexandre Bonfá.
A esbórnia de Alexandre Bonfá.
Zero esbórnia.
Vinho, danças e startups.
Ah, eu queria dizer também que...
É um filme do Guy Ritchie.
É um filme do Guy Ritchie. Ali é o magnata do crime. Danças e
startups. É um bom nome, do.
Mas eu queria dizer que...
Eu vou escrever um texto no LinkedIn com esse título. Vinho, danças e startups.
Eu queria dizer que a minha vida, esse final de semana, a meu Aruvengers foi a saga inconsequente. Conseguir assistir inteiro o Rebel Moon.
Esquece essa merda aí, porra.
Esse foi também um desafio.
Vamos lá, vamos entrar então na parte da nerdice.
Você
vamos...
não tem, Aruvengers?
Não, não, nada demais. Nós vamos agora falar sobre 3 filmes. O papo começa com 3 filmes. Nós vamos falar de...
Rebel Moon Parte 2.
Não, Rebel Moon Parte 2 vai ser o
último.
O
bom, o mal e o feio.
Nós vamos começar
esse bloco, bom, o mal e o feio.
Nós vamos falar de Guerra Civil, Caça Fantasmas e Rebel Moon Parte 2.
Caralho, beleza. Boa. Fica 2 horas aí que...
Então vamos lá, vamos começar com Guerra Civil. O Bubu não assistiu Guerra Civil, certo?
Não.
Por que você não assistiu Guerra Civil?
Não deu tempo.
Não deu tempo, tá bom. Alexandre Bonfá não tinha interesse em assistir Guerra Civil. Eu tinha interesse. Eu tinha sim. Não, eu tive que convencer. Não? Você falou, não, não dá pra
não,
ir.
Não, o contrário, cara. Tava no meu radar. Eu assistia o painel de Guerra Civil com o Alex Garland, com a Kirsten Dunst.
É verdade, lá em Austin, né?
Lá em Austin, lá no South by Southwest. Cara, as coisas que o Alex Garland falou me deixaram muito empolgados pra assistir, porque o repórter ficava insistindo, né, no negócio. Ah, mas é esse lado aqui é muito melhor do que o outro. O Alex Garland falou, não, não é sobre isso o filme. O filme é sobre você ter 2 lados que tem pessoas boas em ambos os lados. E o filme é sobre a profissão da imprensa. É só isso. Não, não, não queira transformar meu filme numa coisa que ele não é. Depois eu até soube que o Alex Garland não quer mais nem ser diretor. Acho que deve ser por causa desse repórter.
Né? Conta aí.
Cara, ele falou, cara, pô, tá muito chato essa galera. Que fica querendo botar coisa no meu filme aqui que não é nada disso. Então, cara, eu tava muito empolgado.
Não, mas assim, mas eu entendo o que ele falou, mas é inevitável não ter qualquer tipo de comparação política, porque é um filme que fala sobre polarização e nós estamos num momento de polarização muito intenso. Sabe, Brasil e Estados Unidos, eles têm uma polarização política meio parecida, de direita e esquerda, bem parecida.
Copiada, no caso.
Até importada muitas vezes. Então é inevitável, ainda mais a gente tá falando, os Estados Unidos está prestes a ter novas eleições aí, né, nos próximos meses, no próximo ano. Então é inevitável não falar de política. Eu acho que ele querer ser isentão assim é um pouco hipócrita. Porque, obviamente, ele tem a visão política dele e, obviamente, está entuchada no filme também. Sabe? Então é normal ele tomar esse tipo de pergunta. Não sei porque ele fica irritado.
Você acha que o filme é enviesado para um dos lados?
Eu acho que ele tentou equilibrar bastante. Você pode notar que em nenhum momento... Ele, por exemplo, eles não mencionam democrata e republicano nenhuma vez. Ele não menciona os partidos políticos.
Tanto que a gente
ele não menciona ficou... direita e esquerda. Isso ele não menciona.
É, eu fui assistir com a Lu e a gente ficou depois discutindo um bom tema. Mas o que, que você acha? Você acha que o presidente era republicano ou democrata? Justamente. Não é uma coisa óbvia, é uma coisa que você tem que ter um conhecimento político prévio. Sim, chegamos à conclusão que o presidente era republicano. Mas, cara, justamente porque as forças contrárias eram Western Forces, né? Que eram as forças ocidentais. E se a Califórnia tá contra o presidente, obviamente que o presidente é republicano.
Não, mas peraí, a Califórnia tava junto com o Texas.
Isso, mas o Texas tem Austin, né? Que, cara,
não, mas você acha que o Texas ia derrubar um presidente do lado deles?
Não sei, cara. É que o Texas hoje é um estado meio equilibrado.
Não. Não. Texas e Califórnia é óleo e água, velho. Não se mistura.
Então, direitão e esquerdão pra caralho.
Eu fiquei meio propenso a ter uma opinião diferente por causa da cidade de Austin.
Mas talvez você esteja certo, porque eu acho que eu vi o Alex Garland se referir ao presidente como fascista. Ele fala, os estados com políticas contrárias se uniram para derrubar um político fascista. O que eu havia entendido é que estava rolando um golpe, porque era terceiro mandato.
É,
isso. Eu entendi, rolou um golpe, e por isso que estados de espectros políticos diferentes se juntaram para derrubar. Mas olha que legal, olha, esse debate é legal. Que
não, esse debate é legal, e talvez ele não ter colocado todas as peças, né, porque ele não explica. Ele basicamente, o filme ele conta o que ele falou que ia contar. É o trabalho da imprensa em meio a uma guerra.
Faz um resuminho pra turma que não assistiu Guerra Civil.
Pra quem não assistiu, Wagner Moura e Kirsten Dunst e a nossa menininha Priscila, né? Do Elvis. Kayle qualquer coisa aí, o Xexão sabe falar melhor
ela
do que eu.
Ela quase veio no Falando de Nada, você acredita?
Você tá falando sério?
Quase veio no Falando de Nada. Porque ela tava no Brasil fazendo divulgação do filme e eu recebi um contato da assessoria de imprensa, acho que da Diamond, que tá distribuindo o filme no Brasil, perguntando se tinha interesse em recebê-lo no Falando de Nada. Eu falei,
falei, porra, pra caralho.
Nossa.
Mas assim, né? Não, aí assim, eles levantam suas possibilidades, depois eles realmente colocam o que dá pra fazer. Acabou que a gente não conseguiu entrar na agenda dela, mas seria incrível, cara.
Ia ser mesmo. Ia ser animal. Ela é muito boa. Impressiva, ela tá muito boa.
Eu fiquei surpreso que eles ofereceram ela e não Wagner Moura, né? Que seria mais fácil.
Ou não sei, né?
Wagner Moura, ele já vê nesse estúdio, né?
Wagner Moura já vê nesse estúdio.
Então. Ah, é verdade. Como ele já vê, já tá acostumado, tá tudo certo. Mas ela tem uma cara de muito menininha nesse filme, né?
Muito.
Em Priscila, ela tá melhor.
É, eu fiquei até pensando que aquela atriz Kathleen Deaver faria o mesmo papel, igualzinho. Lembra que é Kathleen Deaver?
Não.
Depois eu te mostro uma foto dessa, depois mostra.
Então, tá bom. Não, tá melhor não, porque ela parecia mais velha em Priscila do que tá...
Sim, é verdade.
E ela fala que tem 23 anos nesse filme, parece que tem 15, parece que tem 14.
Parece muito uma menininha.
Parece uma criança. Mas, e completando o grupinho ali de jornalistas, tem o nosso brother de devs lá, né? Cara, que ó, cara, eu gosto muito desse ator.
Ele é muito bom.
Cara, e tá ali.
Ele tá ali pra fazer o velho sábio.
Isso, cara. E eu gostei do filme, assim, no começo eu tava empolgado. Falei, ah, beleza.
Mas você não fez o resumo ainda.
Ah, o resumo é isso. Ah, os Estados Unidos, eles chegaram no extremo máximo da polarização, onde alguns estados se reuniram para derrubar um presidente que estava no terceiro mandato ilegal, né? Conseguiu ter um terceiro mandato.
Era o Ron Swanson.
Que era justamente o Ron Swanson.
De Debs, também.
De Debs, né? Também de Debs. E aí a gente vai acompanhar esses jornalistas de... Eu entendi que é de Nova York até a Casa Branca, né? Até Washington D.C. E aí eles vão passar pelos perigos de ter das Western Forces, que são o exército contrário. Então, você está no meio de uma guerra civil, você vai ver coisas muito feias acontecendo. E a ótica que a gente vai seguir nesse filme é a ótica desses jornalistas. A gente não vai parar pra contar a história. O filme não conta a história de como exatamente chegou ali. Ou você vai captar isso ali nos highlights, ou você não vai entender nada no filme. Né? Então, você tem que ficar muito atento pra pegar um pedacinho de alguma coisa.
Sim.
E aí eles vão chegar até o Washington D.C. porque eles querem fazer uma entrevista de um presidente que ele tá recluso há 14 meses dentro da Casa Branca.
E aí ele tá prestes a ser derrubado, porque as forças inimigas estão pra invadir o Washington D.C., capturar ele e eliminá-lo.
Exatamente.
E os repórteres querem ter uma última entrevista, o que é uma coisa relativamente estranha nesse filme que eu não entendi. Eu falei, peraí, os caras não têm essa entrevista marcada, eles querem entrevistar, eles vão lá na sorte, vão tentar entrevistar o presidente.
Caraca, não, exatamente, o exército não consegue invadir e eles achavam que ele ia chegar lá, bater na porta, ó, seu presidente.
Eles foram bem altruístas também, Wagner Moura.
Eu quero fazer o meu... Agora eu quero ganhar meu Pulitzer aqui, fazendo a entrevista da minha vida aqui. E aí, no metade do caminho, eles encontram tudo que você pode esperar dentro de um fotojornalismo, né? Você tem cidades que estão completamente isentas. Cara, isso é bem legal. Ele encontra a galera do exército ali, do exército americano mesmo, que ele se considera aqui, da galera que está aliada ao presidente. Fat Damon tá lá. Inclusive. Aliás, o Fat Damon, nada fat, né? Deu uma bela de uma emagrecida.
Você sabia que ele é marido da Kirsten Dunst, né?
Sabia. Então, mas ele deu uma...
Eu acho ele muito bom. Esse papel do cara creep que ele faz é muito bom, né? Vocês são americanos, mas que tipo de americano? Outro, né? Com a mãozinha sangrando.
Vamos ver, né? Fala que é da Califórnia pra você ver a balaça que vai entrar agora.
Não, ele deixou o Wagner Moura passar com aquele sotacão de brasileiro, né?
Isso. E o Wagner Moura era da onde? Do Missouri?
Que era da Flórida, ele falou.
Né? Um era do Missouri, outro era do Colorado. Que, os caras acho que falaram de propósito, né? Aliás, o Hong Kong lá, pelo amor de Deus.
Burrão, né?
Puta burro. Burrão. Fala que é do... Como é que chama o estado do Stephen King lá? Fala que é do Maine. Ah, eu sou do Maine. Ah, tá bom. Maine esquisito, pode passar, tá tudo certo. Não vou mexer com essa raça, não. Eu vou dar um tiro, o cara desencarna, me possui aqui, sei lá. Cara, então é isso, mas eu queria saber, Xexé, o que você achou desse filme no final das contas? Porque ele tem um terceiro ato que é muito foda, mas muito longo, que é realmente a invasão da Casa Branca.
Ah, você achou longo, achei bom pra caralho.
Eu achei longo, mas bom.
Sim.
Cara, alto pra caralho, no meu cinema que eu tava um som foda.
Eu assisti no IMAX.
Eu assisti no Cinemark, dessa vez. Não foi nem no Cinépolis. Cara, mas tava muito bom o som, cara. Porra, eu levava um susto com esses tiros que tem nesse filme.
Teve um tiro lá que eu tomei muito susto.
Porra,
deu um pulo na cabeça. Caralho, eu acho que é o primeiro cara que é executado. Eu tomei um susto, caralho.
Caramba, né? Quando eles estão invadindo aquela construção ali, né? Também que eles estão ali meio de boa, acabou, pau! Ricochetei o tiro do lado. Cara, é muito bom o negócio. Mas esse terceiro ato, beleza, chega lá, Wagner Moura, mata o p...
Para, não quero ouvir!
Aí acaba o
que
filme.
Isso,
Ale?
O Wagner Moura não matou ninguém, ele tá zoando.
Não, o Wagner Moura não matou. Chega a galera, todo tá, mundo.
Não! Que a gente não chegou nessa parte do Mar Vermelho, não conta.
Cara, mas o lance é esse. Então eu queria saber a sensação que você ficou quando acabou, subiu os créditos.
Eu terminei de ver esse filme e fiquei bastante impressionado. Eu gostei bastante. Eu acho ele um filme muito bem filmado. Acho que ele tem um bom gosto visual incrível. Tem uma cena lá que eles estão passando ali de carro. Tá tendo uma queimada nas florestas ali em volta. E eles usam as fagulhas vermelhas para dar uma piruetada ali na fotografia. Eu gostei muito das atuações. Eu acho a Kirsten Dunst incrível. Para mim, ela é a protagonista desse filme. Eu tinha entendido que o Wagner Moura era o protagonista. Porque ele parece, acho que em primeiro plano nos posters. Acho que teve muito destaque. Talvez pra gente estar no Brasil, eles usaram muito a imagem dele para divulgar o filme. Mas o filme é da Kirsten Dunst. Achei que ela tá incrível, ela tá muito bem. Essa jornalista de guerra amargurada, fria, que mais nada impressiona ela, mais nada incomoda, mas na verdade incomoda. Quando ela chega lá no final, ela já tá um pouquinho quebrada. A gente vê a evolução da jovem jornalista também, da inocência, a frieza em busca da foto perfeita. Porra, aquela cena lá com a Kirsten Dunst, ela nem olha pra Kirsten Dunst, né? No final, ela nem olha. Ela quer a foto do presidente, ela tá obcecada com aquilo. Então você vê essa transformação. Eu não saio de lá elevado, assim, pensativo sobre absolutamente nada em termos políticos. Eu acho que isso não agrega nada pra mim. Eu encarei esse filme como puro entretenimento. Como um futuro distópico onde aconteceu essa guerra civil nos Estados Unidos. E eu acho ele muito bem filmado. Eu acho as manobras militares muito boas. Tá muito bem caprichado. Eu acho os momentos tensos muito bem criados. Eu acho as atuações muito boas. Tá todo mundo muito bem ali, interpretando muito bem. É tudo muito bem dirigido. E ele tem aquele bom gosto característico de produções da A24. Então, isso me deixou muito impressionado. Quando eu terminei o filme, ainda mais com aquela sequência final da invasão da Casa Branca, que termina nesse puta ápice, cara, animal. Animal. Então, assim, esse foi um dos melhores filmes que eu vi em um bom tempo. Eu gostei muito pelo valor de entretenimento, não pelo valor cultural, político, socioeconômico. Eu ouço, às vezes, algumas reviews das pessoas falando que saíram super, assim, elevadas emocionalmente com questões políticas, que eu não consegui absorver nada disso. Eu encarei como puto entretenimento de qualidade.
Não, o que eu realmente foquei era na atuação da imprensa.
Sim.
Né? Pô, eu li os quadrinhos do Joe Sacco. Você conhece o Joe Sacco?
Não me lembro de nome.
Cara, Joe Sacco, ele fez aqueles quadrinhos Sarajevo, Notas de Gaza. Porque ele era realmente um fotojornalista que ele ia na guerra. E eu sempre fiquei me perguntando, eu falei, mas como é que ele sabe tantos detalhes? Cara, e aí pensar que os caras, eles têm ali um espaço limitado de pessoas que estão trafegando com ele. Deixar os jornalistas irem junto para fazer os registros. E era muito legal, cada vez que a menina se colocava em situação de perigo, o cara catava ela. Opa, volta para trás aí, menina, tá louco? Cara, isso era muito bem feito, né? Sim. E aí você, agora eu entendi. Pô, como é que o Joe Sacco tava lá? E realmente ele tem que ir pro campo de guerra. Sim. E se coloca numa posição de risco muito grande. Porque o cara, ele sai com a metranca. A menina sai com a foto.
A câmera, cara, tá apontando, né?
O cara do lado de lá não vai deixar de atirar nela porque ela tá com a câmera.
Ele vê apontando, né? A pessoa levanta apontando o negócio.
Supostamente sim, supostamente quando você tá com a capacetinha e colete escrito press, nem o lado inimigo atira em você.
Mas
cara, acontece, né?
Cara, você tá, tem fumaça pra tudo quanto é lado, bala pra tudo quanto é lado.
Inevitável. Você vê um vulto, você manda bala.
Sim. É, cara, é muito rápido. Você tem uma reação muito rápida.
Esse tipo de jornalista que eles mostram nos filmes é o tipo de jornalista que eu não sei se existe mais. Eu não sei se existe esse tipo de jornalista. Se o jornalista tá ali em busca da verdade. Eu acho que hoje em dia o jornalismo ele é 100% enviesado. Você não consegue ver absolutamente nada de nenhum veículo que não tenha uma pauta enviesada ali vindo de cima para baixo. Não tem mais. Então, esse jornalismo que existe lá no obcecado pela verdade, isentona, apenas a verdade, não existe mais. Eu não acredito mais nisso.
Eu concordo contigo. É. Também não acredito, não.
Mas, no geral, o que você achou do filme?
Cara, eu saí, né? Porra... Ela tá assistindo com a Lu, né? A Lu falou, nossa, mas qual o propósito desse filme? Ela nem entendeu. Né? Porque, cara, tá, beleza. Então começou o filme, a galera tá indo lá do ponto A até o ponto B, chegou lá no final. Pra ela, assim, não significou nada. Eu tava com uma sensação também muito parecida. Eu gostei de muitas cenas do que eu vi ali, parecia um clipe de guerra, vamos chamar assim. Cara, mas no final eu não gostei. Mas agora, conversando sobre o filme, eu fui gostando mais, né? Lembrando as discussões que ele gera, as coisas que não foram ditas, que acaba criando uma conversa adicional aqui do filme. Eu não sei, cara. É um filme. A gente chega aqui, muita coisa que a gente fala, ou é uma bosta, ou é a obra-prima da semana. Esse é um filme que fica ali, pra mim, fica ali intermediário, vai.
Ah, eu gostei bastante.
É, Alezinho mudou. Você convenceu o Ale. Ele chegou falando que era uma bosta. Pois é. Revoltado.
Essa conversa aqui realmente mudou a minha opinião. É. Porque eu saí do cinema ali, até pelas conversas que eu tive com a Lu. A gente, puta, falei, cara, puta, esse filme foi um despropósito. Esse foi o termo, né, utilizado. Eu falei, não, cara, mas realmente é um filme que ele faz um recorte da vida de jornalistas. Pô, acontece tragédias entre os jornalistas, né? Pô, e você, no final das contas, cara, é sobre isso. É sobre uma pequena parte.
É sobre, tudo bem. Muito bom. Sua nota para a Guerra Civil, Alexandre Bonfá?
Nota 75.
Caraca, achei pouco.
Não, 75
ele é uma boa. Ele ia dar 50 nota. Quando ele chegou.
Chegando aqui, era da nota 30. Agora dá 75.
Eu dou 88.
88?
88, filmaço. Gostei bastante.
Caraca, Xexel, cara, pô.
Agora, Alexandre Bonfá foi o único entre nós que levou o pequeno filho dele para assistir Caça Fantasma. Como é que é? O Frozen Empire? Como é que
Frozen
não...
Empire.
O flop do ano.
Tem o subtítulo em português, não tem?
Ah, não sei.
Que é o Frozen Empire, mas em português.
Ah, Império Congelado.
É, foda-se.
Foda-se.
O primeiro Caça-Fantasma, né, com o Paul Rudd, eu fiquei assim naquele sentimento de que ficou devendo muita coisa. Muita coisa.
Como assim,
achei um filme bastante incompleto, achei um filme que não empolgou, nem lembro direito da trama do filme. Nesse segundo, realmente, nem me animei a ir ao cinema, sabe? Se um dia, quando sair no streaming, talvez eu assista. Mas esse é um filme que eu falei, puta, cara, eu vou pular, não vou ver isso no cinema.
Cara, esse primeiro filme, não sei se você lembra, tipo uma carta de amor pelo fantasminha que morreu, com essa fantasminha lá que morreu.
Sim.
Cara, e no final, eu achei bem emocionante, chorei, evidentemente,
emocionante,
cara.
Sim.
Então, cara, e introduziu novos personagens na cena. Esse filme tem um elenco que é muito foda. É. Se você for pensar, tem o Homem-Formiga, Carrie tem a Carrie Coon, tem o Stranger Things. Cara, tem todo o elenco original, Bill Murray, Dan Aykroyd, cara. Então, cara, só por isso daí, e todo mundo muito bem no filme.
Qual o nome dele? É Finn? Wolf? Alguma coisa? Não, o nome do menino do Stranger Things?
Acho que é o Finn. É o mais velho, né? É o namoradinho da Eleven. Cara, a menina, onde que ela tava também? Que é a principal, lembro, né? A protagonista do filme, não sei se é It, sei lá. Mas é uma dessas atrizes mirins aí, que tão bem cotadas aí. A fantasminha do filme, eu achei que fosse a Wandinha. Até falei com o Bittenk, até virou pra mim. Pô, é a Wandinha? Eu falei, é a Wandinha.
Não, é
a
Gina Ortega.
Mas eu cheguei aqui, não era a Wandinha. Não, então não é a Wandinha. Já ia falar uma groselha, eu vi no elevador aqui, né? Porra, tem até a Wandinha no filme. Mas parece bastante a Wandinha. E o filme, cara, ele é aquele clássico. Esse sim é o filme da lasanha. Puta filme gostosão de assistir. Cara, você tem uma 80. Trama... Você tem mais que 80, já vou avisando, já vou dar nota maior que 80. Maria,
você gostou mais de Frozen Park que Guerra Civil?
Mas muito mais, cara, mas muito mais, cara, nem se compara.
Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação, Julinho.
Ele é um filme que ele vai criando ali várias subtramas, cara, clássico. Cara, Ghostbusters, se você não gosta de Ghostbusters os primeiros, você não vai gostar
desse. Adoro Ghostbusters primeiro.
Tem lá, tem os marshmallows, tem o geleia, cara, tem tudo, tem todos os elementos. Tem o bombeiro, tem o carro.
Toca a porra da música?
Toca a porra da
música. Caralho, eu fiquei com uma puta na primeira
vez. Não só toca a porra da música, como eles pegam e fazem... vamos chamar quem? Vamos chamar os Ghostbusters.
We're gonna call.
Cara, então, cara, eu vou falar pra você. É um filme digno de ser assistido como uma sessão da tarde gostosa. Lembra quando ele assistiu Indiana Jones na sessão da tarde? Cara, é o mesmo nível.
Tá.
Era o mesmo nível. Gostoso. Eu acho que ele constrói muito... E o terceiro ato é minúsculo, cara, sabe? Tipo assim...
Conclui fácil.
Ah, porra, você tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo, todas elas se mesclam no final, pô, daí em 15 minutos resolve tudo, mas tudo. Cara, e aqueles inimigos de fim do mundo que, puta, resolveu ali.
Desligou
tem
a luz,
o carinha do Silicon Valley lá, do Eternos também.
Sim.
O indiano, Nadine, cara, pô, show à parte, puta cara engraçado. Cara, é um filme... Eu não entendi porque vocês não quiseram assistir Ghostbusters.
Porque eu desanimei. Por que você não quis ver?
Porque não me animei também, Michel. Eu queria ver Guerra Civil, mas não consegui tempo.
Não, cara. Eu vou dar uma nota 90 pra Ghostbusters. Cara,
vixe, Maria.
Filmaço. Eu não vi a audiência. Vocês estão falando que... Vocês estão falando que foi... Vocês estão falando que foi flop, coisa e tal?
Uhum.
Foi flop de audiência? Cara, então é porque...
Vamos ver como é que tá a bilheteria do Frozen Empire.
Vamos ver como é que tá a bilheteria do Frozen Empire.
Mas vai continuar.
Cara, ver. Mas assim, é injusto, se realmente está sendo um flop, é injusto. Porque é um filme que todo mundo deveria assistir. No cinema, inclusive. Porque é um entretenimento de cinema.
Nossa, tá com 176 milhões.
Tá bom, né?
Não, horrível isso.
Não é um final de semana?
Não, já tá, acho que é uns 2, 3 nos Estados Unidos, eu acho.
Não, acho que é o primeiro final... Ah, o segundo final de semana, né?
É.
Não, segundo final de semana. 176 milhões é tão ruim.
É, acho que foi o orçamento. Custou 100 milhões. É, isso significa... É,
ele não vai dar prejuízo esse filme.
Será?
É, bota. Se der, normalmente a conta é essa, né? O dobro quando
não, mais, mais, é mais. É mais. Ele precisa fazer uns 300 pra se pagar.
Ah, será, cara? É. É, vai ter mais,
sabe,
viu?
Por quê? Porque tem mais uns 50 milhões de marketing aqui também. Ele precisa fazer uns 300, 350 pra se pagar. Break even. Acho que não bate.
Acho que não bate.
Acho que não bate.
Acho que não vai bater. Acho que realmente. Não vai dar! Bom, é isso aí. A não ser que realmente os milhões e milhões de ouvintes aqui do Derivado Cast escutem a lesão e vão no cinema assistir Ghostbusters.
Galera, se tu a lesão vai ver Ghostbusters, vai pular a Guerra Civil.
É, pô, se for me escutar, se for pra escolher um dos dois, vai no Ghostbusters.
Você sabe que o Omelete tá enfrentando um problema até hoje, porque o negócio de Madame T é melhor que Guerra Civil, né? Você tá fudendo nosso podcast também.
Pois é.
Guerra Civil não, Soldado Invernal.
É mesmo,
Eles estão sofrendo até hoje com isso. Até hoje. Há um mês que eles fizeram essa piada aí, tá até hoje lá, os caras sofrendo com isso. Qualquer post do Omelete é melhor, melhor é a Madame T.
Caralho, cara, mas eu gostei de Madame T. Fazer o quê?
Puta que
caralho.
Estamos surfando na mesma onda.
Eu acho que um dia o Alesão devia ser colunista do Omelete. Caralho. Pra texto e vídeo.
Você acha que eu tenho a mesma energia?
Eu acho que você e o Hessel numa mesa, trocando ideia sobre filme, ia ser puro ouro, velho. Isso é muito incrível. Não, de verdade, não sou não. Acho que ia ser um papo bem legal.
Bem legal. Isso que
porque ele é todo técnico, você não é nada técnico, mas vocês têm opiniões parecidas.
É isso aí.
Bom, e nesse mundo polarizado, onde as pessoas não concordam com nada, um diretor une o planeta Terra. Um diretor único e diferenciado, que gosta de slow motion, que é megalomaníaco, consegue unificar o planeta inteiro em um coro uníssono, dizendo... Que merda de filme é Rebel Moon, parte 2.
Assim como o anterior, ele fica parecendo um saco vazio.
Mas infelizmente pra mim, ele é um filme que nasceu morto.
Parece que nada tem relevância nesse universo.
Não é pra você dar prioridade nenhuma nessa porcaria aqui.
Não tem como você falar pra alguém assim, cara, assiste Rebel Moon lá.
E é por isso que esse é o pior filme da carreira do Zack Snyder.
Caralho.
É inacreditável.
Unânime.
É unânime.
É inacreditável. Eu tenho dúvida se a lesão não gostou, né? Vai saber que vem um 90 aí pra Rebel Moon parte 2.
Eu já quero adiantar minha nota de Rebel Moon. Não. É zero.
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 Não,
zero.
Zero não dá.
Zero.
Não,
zero.
Zero não dá.
Personagem sem carisma. Um roteiro que, puta, que meu
Você
filho
faria. Você não se importa com ninguém.
Melhor. Cara, eu me importo. Eu gostaria que morresse todo mundo numa bomba nuclear intergaláctica pra nunca mais ouvi falar desse cenário aí.
Ah,
desse...
mas eu tenho uma boa notícia pra você.
Pode falar. Vai ter o terceiro filme.
Ah, não. Não vai ter o terceiro.
Não vai ter três. Não. Vão ter seis filmes.
Vai ter seis. Não. Eu já vou avisando, tá? Eu não vou assistir o três.
Não fala isso.
Não vou assistir. Não,
a gente falou que a gente não ia ver o dois. A gente
não, eu não assisti. Lembra? Eu não assisti o um. Porque vocês assistiram na CCXP, eu não assisti. Você
assistiu dois sem ter visto um?
É. Orientado por você, não sei se você lembra.
Porque não tinha visto os dois.
Você falou, não, no comecinho tem lá o resumo, tá tudo certo.
Mas não teve?
Eu fui lá, teve resumo, não, e tá tudo certo. Vocês já tinham falado, a menina sai lá da fazenda, vai recrutar a galera, volta e ganha a batalha. Pronto, acabou.
Você sabe, eu fico pensando, né, porque assim, esse é um filme, o Zack Snyder não só dirigiu, mas ele escreveu e é o diretor de fotografia também. Nossa, então ele é um cara muito envolvido com isso aí. Eu fico pensando que toda a premissa dessa saga, dessa space opera plagiada de Star Wars que ele criou, no roteiro que a Kathleen Kennedy mandou ele enfiar no toba dele, a motivação é porque o Império quer trigo. Por algum motivo, aquela lua de merda, onde por coincidência tem a menina que supostamente assassinou a princesa, eles plantam trigo. E eles querem o trigo. Por quê? Eles querem a porra do trigo.
Não, o trigo não é uma espécie de especiaria de Duna?
Não, não tem nada a ver com especiaria de Duna. Especiaria de Duna é um negócio onde você expande sua mente.
É combustível.
É, não. Eles querem comer pão. Eles querem comer pizza.
Como eu não vi o primeiro, eu imaginei que esse trigo era muito importante.
Cara, mas eles precisavam de alguma explicação melhor pra dizer... É impossível plantar trigo, por algum motivo todo mundo quer comer pizza e comer pão. As pessoas não sobrevivem sem isso. E o único lugar da galáxia...
É ruim sobreviver sem pizza mesmo.
Mas, né? Viado, os caras conseguem trazer morto de volta à vida, como é que eles não fazem uma estufa na nave pra plantar a caralha do trigo? Eu não entendo esse esforço,
não,
sabe? Cara,
não é possível que a motivação seja só... Eu não entendi, né? Porque eu vi só o 2. Mas e o roteiro é basicamente isso, né? A galera tá lá se preparando, porque vai vir. Aí tem as cenas da colheita do trigo.
Ah, em slow motion.
Não, não, o que é isso? Você sabia? Quase que eu parei ali, Um negócio.
Você sabia que o Zack Snyder mandou plantar de verdade alguns hectares de trigo pra aquela cena? Aquilo foi plantado de verdade pra eles colherem de verdade, na foice.
Nossa, cara.
Aquilo lá é filmado em alguma locação no planeta Terra, onde ele desviou o rio pra poder passar ali no cenário dele a aguinha real. Nem água fake o corno quis, ele quis água real, ele cagou todo o ecossistema do lugar. Plantou uma cacetada de trigo pra galera colher real e ter a ceninha slow motion no triguinho. Outra coisa que me deixa muito puto nesse filme é que ele quer muito pagar de historiador. Então você vê lá, a morte do rei é igual a morte do Júlio César do Império Romano. A galera lá da lua de merda, os fazendeiros, eles são tipo nórdico, eles falam escola na hora de brindar. Os caras do Império são tipo nazista da Segunda Guerra. A galera fizeram os turnos igual do Vietnã. Então ele quer ser o historiador, fodão. Fala, meu, tanto diga uma história aqui, porque eu sei pra caralho a história do mundo.
E o sabre de luz no final?
O sabre de luz.
Não dá, sabe? É um negócio, cara. É muito ruim, cara.
Tem muita coisa que me deixa puto esse filme. Então, sabe uma coisa simples que deixa puto? O cara pergunta lá, quanto tempo vocês demoram pra colher tudo? Aí o cara fala, nós precisamos de um ciclo da lunar. Daí, não. Precisa ser em 3 dias. Mas se os caras sabem contar dia, por que ele fala que demora um ciclo lunar da lua de manta? Ele não fala quantos dias.
Eu não entendi por que precisava colher o trigo.
Porque teoricamente, tinha um combinado que o Império ia lá buscar esse trigo. E daí eles entraram em contato e falamos, em 5 dias a gente tá aí pra buscar o que é nosso. E os caras, puta, fudeu, precisamos fazer rápido. Mas é isso, não tem...
Não, eles quiseram usar o trigo como moeda de barganha pra se proteger. O trigo é valioso pra você. Não, nós vamos usar os trigos pra nossa casinha, pra você não explodir a nossa casinha.
É.
Porque vocês querem o trigo.
Eles explodiram do mesmo jeito.
Não faz sentido. É isso. Chegou um momento final e falou, foda-se.
Os caras da nave lá de cima, eles têm tipo aquele negócio do joguinho UFO, pra quem jogou. Que você vê onde é que tá toda a galeria. Isso. Oh, já joga lá um fogão, um drone lá e mata então, todo mundo.
Supostamente não podia, porque tava o trigo lá, só estragar o trigo também.
Não, um dronezinho. Puta,
mas dronezinho eles não tinham dronezinho.
Nada, os robozinhos, manda os negócios.
É muito ruim. É tudo muito ruim. É uma bosta sem tamanho. E o pior de tudo é isso, né? Chega um momento e fala, quer saber, foda-se o trigo, explode a porra toda. Aí fica o canhãozinho da manivela. Tec, 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 tec. Os caras têm aquela tecnologia interestelar, inacreditável, mas o canhãozinho é no tec, 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 tec.
Não, e ela vai lá no coração da nave mãe, coloca as bombinhas na cara onde tem um rosto que tem olho, que olha pra ela, mas não avisa ninguém. É uma inteligência artificial que tem um rosto com um olho, coloca um monte de bomba e ela... Ah, é nóis, vamos embora explodir aqui essa bosta. Aí mais isso que o Michel falou... Ele parece que a gente tá vendo a série da Apple lá do Bombardeiro, né? Voltando pra Segunda Guerra. O cara vem na manivelinha do submarino da Segunda Guerra.
Ah, é pra ser um tanque
pra movimentar o negócio. Meu Deus do céu, cara.
E sabe que outra coisa bizarra? No primeiro filme, a gente sabe que o Império, eles têm uma tecnologia de atravessar o espaço.
E salto, né?
É, que tem um salto no espaço, que eles abrem uma fenda e vloop. E eles, a galera até zoou, que aparecia uma vulva.
É, por que demorou 3 vezes?
É, não, agora chegamos em 5 dias aí.
Mas chega no mesmo...
O Zack Snyder esqueceu que ele inventou que os caras têm essa capacidade, essa tecnologia de foldar o espaço.
Não, e a cena de cada um contando a história da origem dele?
Nossa,
porque, cara. Ai, meu Deus do céu.
Nossa, que ele é
aí a bandeirinha costurada à mão, olha a bandeira.
A cena da bandeirinha é muito vergonhosa.
Que vergonha, cara.
Primeiro porque, assim, você demora pelo menos uns 3 meses pra costurar cada bandeirinha daquela. Sabe?
É.
A tia ela é a mestre do patchwork, a menina lá. Pelo amor de Deus.
Da costureira, né?
Não,
costureira.
E assim, ela conhecia os caras um dia e sabia, você vai ganhar o leão porque você é inteligente e corajoso. Ela sabia que ela é de todo mundo. Ela virou a melhor amiga da galera. E fez lá as toalhinhas de mesa personalizadas pra turma do patchwork.
Eu queria dizer assim, que é muito triste a gente que foi no CCXP e vivenciou aquela experiência, cara, do Rebel Moon, Zack Snyder lá, dirigindo as pessoas... Porra, foi tão legal, né? O Michel foi no churrasco, o Zack Snyder, o elenco inteiro, com uma puta energia. A gente tinha uma expectativa pro primeiro filme lá em cima, né? Aí na CCXP, quando passou, Puta, mas foi dando aquela baixa, mas aquela
Bobo
baixa.
Olhou pra mim. Você não tá gostando disso? Eu falei, cara, eu tô odiando isso. Ele falou, aqui, ó, que alívio.
Não, cara, eu tava com medo de me chamar, mas tava gostando. Agora, esse segundo filme, ali, ele consegue ser muito pior, cara.
Não, porque não sei se é pior, acho que o primeiro
não
é pior.
Tem história, Michel. No primeiro filme é surpresa. Você tá conhecendo, você cria teoria, o robozinho vai chamar a horda de robô. Você cria um monte de expectativas. E no segundo filme. É uma bosta, tanto faz, foda-se. Ah, porque eu sou filho do rei, da rainha. Ah, porque eu sou a cicatrizadora, lá a mulher que faz cicatriz. Nossa, porque eu sou, cara, não sei o que lá, porque eu sou não sei o que.
É muito brega, né, da cicatriz.
Caralho, é uma coisa tão... É tão fraco. E você falou que tem efeitos muito bons. Pra mim, a nave no espaço é tão mal feita. Parece que tá vindo uma nave da Tectoy antiga, não, que acende luz. Bons. Eu não sei, cara, assim...
Eu gosto do
o filme, ele é bem vergonhoso. Agora, o mais impressionante, ele é Bonfá, é você entrar no Twitter e ver o tweet que Michel Arouca fez em relação a Rebel Moon. O Rebel Moon é o filme mais assistido na Netflix no final de semana.
Ah, eu vi isso aí, 75 países. Tá louco, cara.
Não. O Zack Snyder veio, sabe o que ele fala?
Não.
Eu vou comer ostra hoje no melhor restaurante aqui da minha...
Bubu, por quê? Por que é o mais assistido, cara? Porque tem aquele... É
o apelo.
Efeito manada. Não, é feito manada. Tá todo mundo assistindo, vou assistir também. Inclusive, é o que a gente tava comentando antes do derivado. É. A gente assiste o que todo mundo tá assistindo. Não, mas não importa a merda que seja.
O Zack Snyder, ele tá alucinado. Ele foi no Joe Rogan, ele falou umas paradas lá sobre Rebel Moon que você não acredita.
Não, ele não é possível que ele acha bom.
Não é isso. Ele fez umas contas lá mais ou menos assim. Não, porque segundo os dados da Netflix, 175 milhões de contos assistiram Rebel Moon. Vamos supor que se fosse no cinema, se isso for lançamento no cinema, vamos supor que a média de ingresso custa 10 dólares. Então esse é um filme que teria arrecadado 1,3 bilhões de dólares.
Nossa,
segundo as contas da Netflix, mais pessoas viram Rebel Moon do que Barbie.
Uhum.
Ele é alucinado, homem, cara. Alucinado.
Ele tá achando, tá vendo? Ele tá achando que o filme dele é revolucionário, que ele criou a
roda.
Ele acha que teria
feito 1 bilhão na bilheteria global.
Ah, teria, sim. Teria.
Cara, isso teria sido um flop imenso.
É. Não, mas não teria feito mas nem 50 mil. Não. Nem 50 milhões.
Faria uns 300, 400 milhões.
Não varia, cara.
Mas não se paga.
O primeiro filme poderia ter feito.
Segunda fez 500, você acha 700, que o Rebel...
700, calma.
Ah, fez 700?
Tá no 700. Primeiro filme Rebel Moon poderia ter feito uma bilheteria ok. O segundo já não ia fazer porra nenhuma mesmo.
Não. E eu não sei se ele vai conseguir esse planejamento dele de 6 filmes como ele quer. Ah. Porque o novo presidente da divisão de filmes da Netflix, uma das iniciativas dele é podar esses filmões de blockbuster de 200 milhões pra cima aí.
Se fosse uma série de 6 episódios, esse seria um episódio de 40 minutos. Tá ótimo. Não tem conteúdo pra ter mais que um episódio de 40 minutos.
É verdade.
Minutos aí.
Não, mas agora que ele criou, né? Ah, é porque a princesa não morreu e não sei o quê, aí precisa... E assim, ele criou uma história onde você consegue ter muita ramificação. Você pode fazer filme solo de todos os personagens. Você pode mostrar a origem do Titus, a origem da Nemesis, da Car. Você pode mostrar de todo
impressionante,
mundo.
Impressionante, você sabe o nome da galera.
Puta, me veio, eu fui falando e foi
lembrando. Pelo amor de Deus. Falar nos personagens, eu vi você no churrasco com o Jax. Cadê o Jax?
O Jax morreu no primeiro filme.
Como que ele morreu?
Ele tomou
um tiro no pescoço. Ele é um vilão. Pô. Ele é um traidor.
Ah, ele era vilão?
Ele era traidor.
Traíram o Jax?
É.
Porra, sacanagem.
E ele me deu balão, né? Porque ele deu a entender pra mim que talvez ele teria sido balão, ele estaria no segundo filme. Safadinho, Charlie Hanna.
Caraca, mano. É isso aí, eu quero saber a nota, já que a minha nota é zero, cara. Eu não aproveitei nada, realmente é um desgosto, não serviu pra rir, não serviu
então
pra
eu discordo
nada.
De você. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o valor cômico, a gente tá aqui tirando sarro, então vale a pena. Então a nossa conversa aqui, pelo menos, ela, pra mim, ela rende 40 pontos.
40
pontos?
Você tá louco,
não,
cara.
Não vale
tá
40
pontos. Você tá maluco.
Como assim?
Tá
40 é uma nota horrorosa.
Você tá maluco.
Não, o jeito que você agiu, você
nem
100.
Não, o Michel tá louco. Deu a louca no gerente.
Deu a louca no gerente.
Deu a louca, zero.
Não pode ser.
Aí,
zero.
Bubu, caraca,
lógico,
mano.
Tem que ser zero. A gente tem que ser fiel à nossa audiência. Não assista essa bosta.
Média 16.
O filme é horroroso.
Filmes do
eu perdi 2 dias do meu final de semana.
Mas ninguém tá falando pra assistir nada.
Mas não interessa, mas a gente tá dando uma nota e essa nota pode influenciar alguém querer ver ou não.
Ah, você acha que 40 vai animar pra caralho a turma de ver filme?
Ah, eu acho que você aqui... Não, valeu a nossa conversa.
Nossa,
valeu nada.
Eu acho que valeu.
Puta bosta de conversa, tá lixo de filme. Não valeu nada. Deleta isso aqui.
A conversa é melhor do que o filme.
É lógico.
Agora, cara, assim, porra, é muito tempo, né? 2 horas na frente da televisão.
O primeiro é mais longo. Nossa. E você sabe que vai ter o Snyder Cut desses filmes?
De novo, não!
Mentira.
Nossa, cara, vai ter a versão de 6 horas.
Eu acho que eu vou deletar o Snyder da minha vida.
Não, calma. Ele pode fazer coisa boa.
Eu vou deletar. Ó, eu tô com a lei. As últimas
não, fala
coisas
isso.
Do Snyder.
Não, fala isso.
Foi só trucada.
Eu gostei do negócio do assalto do zumbi lá. Né?
Eu não gostei de ser também, não.
Nossa. Esse eu gostei mais. Eu gostei bem mais. Mas é mil vezes melhor do que esse.
É mil vezes melhor que é bom.
Pra mim é ruim.
Não, é mil vezes melhor que é bom. É ruim. Mas Rebel Moon é uma decepção de ponta a ponta.
Sabe o que eu queria?
Fala.
Eu queria que o Zack Snyder dirigisse um filme de Star Wars.
O quê?
Não, cara.
Eu queria muito que
ele dirigisse. Você quer que realmente acabe a franquia Star Wars?
É. Mas já tá no lixo.
É verdade.
Cara, é a última.
Ah, cara, qualquer Zé Bunda tá fazendo isso aí. Dá um pro Zack Snyder fazer um filme.
Ah, eu queria. Star Wars, pra mim, eu queria que o Taika fizesse.
Também.
Porra, aí
tá...
sim.
Não,
aí...
mas a gente tá falando da zoeira e tá falando da coisa séria.
Sim.
De forma séria, o Taika seria muito bom pra Star Wars.
Sim.
Mas vão uma zoeirinha. Mas é um filme ali.
Ah, o certo. O certo mesmo de Star Wars era entregar pro Jon Favreau e pro outro menino lá, a dupla lá que fez Mandalorian, que começou Mandalorian. Esses caras são os caras que entendem Star Wars. Tinha que falar, vai, vocês, toca aí. E ninguém mexe.
É que o Dave Filoni, ele vai ter o filme dele de Star Wars. O filme dele do Mandalorian e do Grogu vai ser filme.
Sim.
Então ele ganhou o filme dele de Star Wars já.
Então, é isso. Tem que deixar esses caras.
Mas você queria uma trilogia nova.
Quero esses caras trabalhando em Star Wars. Ah, quero uma trilogia nova. Deleta esses últimos todos aí. Só deixa Rogue One, beleza, gostamos. O resto, faz de novo.
Isso não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Vamos de Bebê Rena?
Bebê Rena, nova série fenômena.
Agora sim.
Agora chegamos. Vamos ter um podcast bom pra falar.
Depois do mau humor terrível.
Zero, agora. Tô puta azedo aqui.
Bebê Rena é um fenômeno de boca a boca, essa nova série da Netflix. Se você entrar no YouTube da Netflix Brasil, não tem nem o trailer dessa série. Essa é uma série que ela teve uma divulgação zero. Então qualquer pessoa que assistiu Bebê Rena foi pelo boca a boca.
Eu não sei se você vai concordar comigo, Xexel. Pra mim, Bebê Rena is the new beef. A nova treta.
Não,
da
não.
É uma série que ela, nossa, vai pegar, não. Ela vai escalar, ela vai entrar nas premiações lá como minissérie e vai acabar ganhando tudo.
Não, tudo bem. Mas eu não. Você diz em termos de relevância de minissérie, não em termos de trama.
Não, é exatamente. Não, não é que é uma trama parecida, mas tá. É aquilo. É uma minissérie que entrou sem avisar, ninguém sabia de nada. Você assiste achando que é uma comedinha ali, meio boba de situação. Cara. Daqui a pouco, cara, o treta também é assim. O negócio ele começa super leve, daqui a pouco vira um puto num.
A minissérie que me lembrou foi I May Destroy. Eu não sei se assistiram I May Destroy.
Sim, assisti inteirinho.
I May Destroy.
Mesmo porque é autoral, é o próprio isso. Richard Gadd, que ele sofreu realmente o abuso, a perseguição.
Isso é legal falar, o Richard Gadd, que é o protagonista da série, ele é o criador roteirista, e ele conta essa história da minissérie baseada em coisas que aconteceram com ele de verdade.
Yeah.
Então ele traz muito da experiência traumática que ele já viveu pra essa série. E você consegue... Bubuzinho, você consegue dar uma sinopse do que se trata Bebê Rena?
Cara,
é difícil falar.
A sinopse de Bebê Rena é um cara, um comediante que vem da Irlanda para Londres tentar a vida... Né, da Escócia? Da Escócia para Londres para tentar a vida na comédia. E chegando em Londres, ele percebe que não é tão fácil quanto ele imaginava e ele acaba tendo que ir para um subemprego, ele acaba trabalhando num bar, sendo bartender ali e tudo mais. E nesses dias de trabalho, um dia aparece uma cliente, uma pessoa que está triste, chorando, que não tem dinheiro, que não tem nada, que está ali, meio, ele não entende muito bem o que é, mas ele sente empatia por ela e paga um chá. Ela não poderia ficar no bar sem consumir nada. Você não pode consumir, você não pode ficar aqui sem consumir nada, não tenho dinheiro, eu vou te dar um chá. Dali pra frente, ela se torna a maior stalker da vida dele e a gente vê aí no desenrolar de 7 episódios uma história que é twist atrás de twist, é uma coisa assim que te pega de jeito, né, Lezinho? Porque até o último episódio, você fica com esperança que pode acontecer alguma coisa positiva. Mas a série é avassaladora.
Não, cara, é uma luta de boxe você contra o Mike Tyson, cara. É uma porrada atrás da outra. O primeiro episódio ainda, você fala assim, nossa, caraca, velho, vai ser uma série de uma stalker louca que tá atrás do cara, não sei o quê, que não vai conseguir deixar o cara em paz. E aí, no segundo episódio, já descobre que ele tá lá com uma namorada e ela vai atrapalhar a vida desse cara. Mas até nos dois primeiros, você ainda tem aquele molde meio comédia.
Uhum.
Poderia até ser uma dramédia. Mas depois, cara, entra num drama. O quarto episódio...
O quarto é pesadíssimo.
É de um peso.
Ah, até assim. O fim, né, Ale?
Aí dali
pra frente. É que o quarto é onde a gente vê o abuso sexual que ele tomou.
Sim, é.
Por isso que o quarto é pesado.
Eu fiz uma comparação, Ale, porque a Sabrina recebeu o seu diploma de mestre, né? E na formatura dela ali, todos os professores subiam e tal. Aí teve um professor... uma pessoa ali fez um discurso bem emocionado, falando do filho, tudo. Um professor subiu lá. Ah, fiquei com inveja, quero falar também de filho. Aí ele falou assim, quem faz doutorado é muito difícil. Que a minha mulher engravidou e quando ela deu, a gente teve nosso filho, ela ficou 4 anos fazendo doutorado. E o meu filho não teve uma mãe. E quando a minha esposa terminou o doutorado, eu comecei a fazer um doutorado e meu filho ficou sem pai. Quando ele teve 8 anos e a gente terminou os nossos doutorados, tudo, a gente se separou.
É o quê?
Isso foi o discurso do cara. Caralho. Eu falei, caralho, pra que esse cara tá aí em cima falando? Que porra é essa?
Puta coisa então, triste.
Eu tô fazendo uma analogia. E ele falou rindo, ele achou que tipo ele tinha dado
um discurso.
Que ele começou falando, meu filho hoje tem 22 anos. E tava um papo assim de tipo, porra, a gente faz isso, mas tomara que isso seja um espelho pro meu filho, pra ele ver uma carreira de estúdio, não sei o que lá. E no fim ele contou que o filho dele tem 22 anos e quando ele fez 8 anos se divorciaram. Eu falei, caralho, e aí, ele se matou? Qual que é o fim desses caras?
Caralho, porque, exatamente, né? Né?
E Bebê Reno, eu acho que tem isso, você se apega ali no personagem, você tem 7 episódios, você espera aquela jornada de superação, de momento de... E na verdade é um ciclo que se cria ali... E aí termina e você fala, caralho, então o cara é um puta Loki, esse cara tá preso, como é que ele fez essa atuação, a história da vida dele?
Eu vou falar, né, cara, a Lu definiu, ela assistiu a série inteirinha comigo, né, a Lu, minha esposa, é psicóloga, cara, e ela definiu ali como um compêndio, né, de todas as patologias de saúde mental que você pode ter.
É muito
você
louco.
Tem ali borderline, você tem ali depressão, você tem ali paranoia, você tem neurose, você tem psicopatia. Cara, sim, você tem tudo. Ela falou que, cara, você tem tudo. É um estudo para uma psicóloga que está se formando agora. Você assiste essa série ali, é um belo de um exercício você identificar as patologias em todos os personagens. Sim. Porque você vê o cara, em decorrência do trauma que ele está vivendo... Ele se apega, cara, numa pessoa que tá dando atenção pra ele. Ele não tinha atenção de ninguém.
É.
Então, aquele pequena atenção que ela dá, o cara, ele fica viciado nela.
Isso.
Ele não consegue sair. Ele
se
masturbando, vendo as fotos dela e coisa e tal. Não é porque ele tá apaixonado por ela, mas ele tá apaixonado pela sensação que ela causa nele.
Ele tá se torturando. De conforto, entendeu? O prazer dele, o vício dele é a dor, é o sofrimento. Esse foi o... Tem gente que fica viciada em adrenalina, que precisa ficar pulando e subindo e fazendo... Esse cara... O vício dele é o sofrimento, é passar por experiências tenebrosas. Então, todo momento que ele está passando por isso, ele está ali convivendo. Na hora que ele tem um respiro, ele sente falta. Ele procura a dor. Então, na hora que ele parece que está resolvendo o problema, ele vai atrás dela. Na hora que parece que ele está resolvendo o problema, ele vai lá falar com o roteirista. Ele e o cara oferece emprego e ele topa. Aí você fala, caralho, como assim, né? Tipo,
é uma puta síndrome de Estocolmo, né, cara? Cara, ele não consegue se livrar das pessoas que fazem mal pra ele.
A gente fica, caralho, como é que ele não consegue se livrar? Ele não quer se livrar, ele não quer denunciar, ele não quer que prendam ela. Tanto é que na hora que prende ela, que você tem aquela cena dramática, que você sente dor por ela... ele também tá sofrendo. Ele, no fim, não queria que ela fosse presa.
E você entende, né, Bubu? Ele não quer que prenda ela porque ele também não denunciou o cara que abusou dele, que também não queria que prendesse ele.
É.
Porque ele era um cara que se sentia muito loser, ele tinha uma autoestima tão baixa que ele fala assim, pô, eu posso ser abusado. Ele acordava lá com saliva no pau. Ele acordava com sendo abusado e continuava voltando, porque era esse cara que dava atenção pra ele.
É.
E depois, quando ele realmente tava se vendo numa situação de muito risco, ele não denuncia a outra porque ele tem que se questionar. Por que eu não denunciei o outro também? Cara, é tão foda essa série.
É bem complexo. Eu acho que a montagem dos episódios, ela te leva nessa jornada.
É.
Né? Então, realmente, você começa assistindo, achando que é uma coisa, aí depois você entende e tudo vai mudando um pouquinho. Não é exatamente... Você nunca consegue falar, é isso. Porque as coisas mudam, as coisas são mais complexas, as coisas têm mais camadas.
É.
E eu acho que esse é o valor dessa série. Eu acho que ela é muito bem roteirizada e muito bem atuada. A cena lá do monólogo dele, no stand-up...
Ele tá atuando o sofrimento dele.
Aquilo é incrível, esse cara.
É incrível.
Incrível, incrível. Duas cenas que me marcaram muito. O monólogo dele lá no stand-up, no banquinho, fazendo a confissão dele. E depois a conversa dele com o pai.
A conversa dele com o pai, eu acho que é o momento onde a série parece que a gente vai ter a virada dele, a gente vai ter o momento de superação dele. Porque ele se assume para a família dele, ele fala que ele está se descobrindo, que ele está passando por um monte de coisas, conta que ele sofreu abuso, o pai dele também se abre, a gente tem... A série inteira até então, o pai como aquele cara carrancudo, bem...
Militar.
Tipo, né? Não abraça o filho.
Durão, machão.
Né? Tem esse relacionamento. E quando o pai se abre, eles se abraçam, você fala, porra, ali rolou uma conexão. Eles finalmente conseguiram criar esse vínculo, tudo. Superou, então agora vamos para um próximo passo. Porra, o próximo passo dele é começar a ficar viciado de novo na stalker dele e separar e catalogar todos os áudios. Caralho, ele se afundou. Um minuto antes, ele estava sendo convidado para podcast, falando, convidado para shows de stand-up, porque o monólogo dele viralizou. E no minuto seguinte, quando ele se assume, ele entra nessa noia de ficar louco pela obsessão em conhecer ela mais profundamente e tudo mais. Muito louco, cara. Essa porra, série, quando ela termina...
Que legal.
Ela termina...
Que legal que vocês adoraram também a série.
Porque, a série, ela termina e me causou uma sensação ruim. De tipo...
Lógico.
Porque assim, quando no segundo episódio, terceiro episódio que eu tava aqui, que a gente conversou, o Michel, a Aline também, eu descobri que que eu entendi que era uma história baseada em fatos do roteirista e tal. Só que eu não tinha entendido que o ator era o cara. Então, na hora que eu entendi que o ator era o cara, eu falei, caralho! E aí eu comecei a assistir e falei, porra, essa série vai terminar de um jeito que a gente vai ver aonde ele chegou. E, na verdade, não. A série, quando termina, a gente descobre que ele, cara, é um doente. E ele continua sendo doente, porque a série não te dá um final que te explica que, porra, resolveu. Não, ele criou um ciclo novo.
É a manutenção do ciclo vicioso autodestrutivo.
Exato, exato.
E por isso, porque a comparação, né, Gigel, com a Amy Destroy é muito perfeita. Porque a Michaela Coe também sofreu o abuso.
Exato.
Também tentou mostrar todas as fases de tentativa de superação. E no final das contas, você vê que não superou nada. Né, que você acha que no final teve um final feliz e não teve final feliz coisa nenhuma. Cara, então é realmente muito boa essa.
Aquele laguinho lá, onde ela coloca ele na parede, mete a mão na saca dele, vocês reconheceram como o mesmo laguinho, o mesmo banquinho dos Slow Horses?
Big Blinders?
Slow Horses.
Slow Horses.
É o mesmo banquinho
dos Slow Horses. É verdade. Aquilo lá que ele vai encontrar com a mulher, isso, né? A Lesão não assistiu os Slow Horses.
Não assisti.
E você tava dando palestra pra gente que a gente precisa assistir coisa boa.
Kirby.
Mas eu assisto Kirby.
É, mais ou menos.
Assisto.
Não. Quantos entendi. Episódios de Slow Horse você assistiu?
Um.
Bom.
Não é muito bom.
Cagou uma puta regra aqui. Não,
a gente chegou gravar. Aqui, o Lesão comendo o nosso toco.
Comendo.
Você tem que parar de querer ver coisa relevante, tem que ver coisa boa.
Caralho, cara, mas é que... vocês do Derivado Cast sabem do nosso amor por Curb Your Enthusiasm.
Amo essa série.
Para o Rick Draws, o nosso querido,
sim,
Rick Draws.
Pô, ele desenha,
já fez o Bubu como personagem, Larry,
sim,
David.
Sim.
Cara, a série acabou. Não vai ter mais nenhum episódio de Curb.
Tem que degustar
A gente tinha que estar falando de Curb.
Mas não
tinha que estar falando de Rebel Moon. Cara, essa que é a minha. E vai estar na thumb do vídeo ainda, o Rebel Moon vai estar na thumb. O Kirby. É isso, cara.
Eu quero a lesão de cara.
Essa é a revolta.
Essa é a revolta. A minha revolta é a Rebel Moon.
Já que o Alezinho tá com essa cobrança da gente ver coisa que é boa, vamos falar de The Ones Who Live.
The Walking Dead, The Ones Who Live, o retorno de Rick Grimes e Michonne, a minissérie que retoma aí a saga de Rick Grimes 6 anos após ele ter deixado a série na 9ª temporada de The Walking Dead, com aquela icônica explosão da ponte, onde muitas pessoas que Rick havia achavam que Rick havia morrido, mas não, ele foi sequestrado pela CRM.
É.
E aí, Lesão, empolgado com esse retorno do Rick Grimes?
Cara, realmente, depois do episódio do Melão em Walking Dead, vocês lembram bem, acho que na 7ª temporada, eu tomei uma posição de jamais assistir nada no universo do Walking Dead.
Posso te falar?
Eu tô mantendo essa posição. Nunca mais assistirei nada no universo do Walking Dead.
Você tá equivocado. Vou te falar uma coisa, Lesinho. Eu fiz esse detox de 6 anos de The Walking Dead, aí da gente ficar aqui em hiato, não ter nada, não ter mais hate.
Você viu o episódio da ponte na 9ª temporada?
Claro que não.
Então você ficou mais de 6 anos.
Mais de 6 anos. Eu não vi o Walking Dead há muito tempo, não vi.
Desde o começo derivado.
Mas, quando o Michel trouxe The Ones Who Live, e o Prime tá fazendo bastante divulgação ali. O Rick. Já que você tá falando em Rick, o Rick, que é o nosso personagem principal em The Walking Dead, que tem aquele maravilhoso piloto, tudo. Sabendo que era... A Michonne não me importo muito, mas ele, cara, é um personagem muito querido da saga, né?
É o principal.
Então,
um ator muito bosta, né? Que só sabe fazer isso também.
Cala a boca, o John Wick é um ator bom pra caramba.
A gente
o que
ele...
mais que ele fez na
Love
vida?
Love Actually. Você não lembra aquele filme que ele fez? Aquela comédia romântica, Love Actually, que tem o cara lá com o cartazinho, que ele vai tirando o cartazinho. É ele!
O cara só sabe fazer
com as cartulinas.
Bosta.
Bota aí, João, ali com as cartulinas aí no Love Actually.
O placar tá rolando aqui, quantas vezes você tá me cortando, viu, Alezinho?
Não te cortei nenhuma vez.
É verdade.
Quando eu vi que era o retorno dele, a série dele e tudo. Não, agora não tem graça. Cara, eu falei, quero ver. E o Michel começou a ver e falou, cara, vamos ver, porque tem um valor aqui. E quando eu dei o play no primeiro episódio, cara, é bom pra um caralho, Alezinho. É bom pra um caralho.
Foda-se, não.
Mas, o Michel viu tudo.
Cara, eu não vou assistir.
O Michel já viu tudo.
Como assim, todos? Tem mais.
Tá completa.
A Kirby você não assiste. Agora você vai assistir
seis,
e Michonne.
Seis episódios.
Ale,
eu vou pegar uma água.
Ale, é muito legal você estar sentindo isso. É o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente fala que quer que você veja o negócio. Você tá vendo o Zelador.
Aí, ó. Verdade. Ele não viu o Under, não viu o Slow Horses.
Não
viu. Das melhores séries da nossa vida.
É verdade.
Fica zoando.
Não tá em dia com o Rick e Morty.
É loucura.
Não tá em dia com o Rick e Morty.
Loucura.
E tá cagando de Kirby.
Cara, mas assim, o The Ones Who Live, ele tem uma parada, Lesão. É que é o seguinte, essa é uma série que ela foi feita para o AMC Plus, que é o serviço de streaming do AMC. Então eles colocaram muita grana nessa série. Então o valor de produção aqui tá muito melhor que The Walking Dead. É. The Walking Dead chegou um momento onde eles largaram mão. Tava uma merda os efeitos, tá tudo muito cagado. Tem uma cena do Rick subindo no lixão, em The Walking Dead, sei lá, sexta temporada, sétima temporada, e ele olha em volta, mas é um chroma key tão vagabundo, tão granulado, assim, a coisa mais vergonhosa do planeta Terra. E The Walking Dead, por muito tempo, foi a série número um do planeta Terra.
Sim.
A maior audiência.
Sim. Foi a série que eu mais gostei na vida, inclusive.
Que eu odiava aqui no Derivado.
Até o Bubu já, no Derivado 1, eu lembro dele estar tá reclamando.
Não.
Cara, mas até o Presídio lá. Cara, eu gostava pra caralho de
Walking Dead. Pra mim, o Walking Dead acabou na hora que chegou no Presídio e começou aquele papo do governador. Ali acabou a série, velho.
Não, pra mim o problema é depois
que entrou o Negan. A morte do Russell ali é muito bom do governador.
Ó, até a segunda temporada.
Agora, o problema é o Negan. O Negan entrou com aquelas risadinhas dele.
Então, aí até agora tem a série do Negan e da Maggie. Vamos assistir?
Esse é o pulo. Esse eu pulo.
Cara, eu prefiro nadar numa banheira de merda.
Você acha... Bora fazer o desafio?
Você acha que você é
o
Lucas Neto agora?
Eu realmente... Essa eu ultrapassei.
Imita uma foquinha aí pra gente fazer uma
foquinha. Não, não imita não. Porque foi boa.
Mas por que uma foquinha?
Porque o Lucas Neto fez uma banheira de Nutella e ele imitou foca na banheira de Nutella.
Nossa, pelo amor de Deus, eu não vou imitar o Lucas Neto, Xixão.
Você acabou de fazer já.
Não, corta essa parte, por favor, José.
Se fodeu.
Ô, mas a gente esqueceu de dar a nossa nota pra Bebê Rena.
100.
É, nota 100. 100,
nota, cara, 100, nota 100.
Mas a melhor coisa que eu vi esse ano. Assim, é muito
foda.
É Shogun e Bebê Rena, cara. Não tem
você não
nem...
viu o Ripley, né?
Ripley, assisti só o primeiro. A Lu matou, ela adorou também.
É muito
ela
bom,
tá falando pra todo mundo.
É bom demais. Não é mais 100, todo mundo de acordo. 100 pra Bebê Rena.
100?
Incrível, 100.
Caraca, cara, muito bom. Muito
100,
bom.
Apesar de causar um desconforto, 100.
Mas vamos voltar a falar de coisa ruim. The Ones Who Live. Tô brincando, eu gostei do The Ones Who Live.
Não, ó, te cortando aqui. Acho que o que eu queria dizer é o seguinte. Eu vi o primeiro episódio, eu achei muito bom, assim, uma coisa... Resgata um sentimento positivo de The Walking Dead ali, tipo... Uma política, toda uma manipulação, muito legal, o objetivo do Rick e tudo mais. No segundo episódio, o segundo episódio é bom, começa a contar o lado ali da Michonne e tal. Só que o que acontece, Alizinho? O Rick, ele foi capturado, tá lá numa cidade escondida com 200 mil pessoas, tal, não sei o que lá.
200 mil?
Ele passa lá...
É a maior comunidade da história de The Walking Dead.
É, ele passa lá 5, 6 anos em treinamento militar, sofrendo uma lavagem cerebral e blá, 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 blá. Aí ele tá num helicóptero, voando com o parça dele lá, que eles têm lá um objetivo, tocando uma ideia lá, porra, foda do caralho.
Personagem novo, bem construído, você se apega ao cara, bem desenvolvido.
Esse cara... Vai tomar um balaço no meio da teta. Vai explodir de uma maneira bem Game of Thrones. Você toma um puta susto. O helicóptero cai e você vai descobrir quem que mandou esse balaço no helicóptero.
Michonne. Aí, ó, tá vendo?
Aí volta. Aí a gente volta pra palhaçada que é Walking Dead. Que é tipo essas coisas de tipo, caralho, você tem uma agulha aqui, tem uma agulha lá. Joga pra cima, elas caem uma em cima da outra. Você fala, caralho, nossa. Mas que coisa, hein?
Eu tô chocado que isso te incomodou.
Ah, mas eu vi até aí, né? Por isso que parei aí, né?
Tem muito mais coisa, muito mais forçada
então,
que isso pra acontecer.
Eu não terminei o segundo. Eu acho que vi o primeiro, puta impressão positiva, e tô feliz com o primeiro.
É muito bom. Você sabe que nos quadrinhos o Rick, ele perde a mão.
Perde a mão o governador.
No confronto com o governador, ele perde a mão.
Isso. Eu lembro exatamente da cena. O governador é bem diferente nos quadrinhos, né? Um cabeludão, meio índio, meio povos nativos, essas porra toda. Cara, ele pega e corta a mão.
Um facão.
Lembrando que o derivado é sem fact-check, hein? Porque depois eu vi alguém... Imagina ali!
Ai, não é isso não. Ele é um loiro de olhos azuis. Não, foda-se, não, cara. Não.
É preto e branco o quadrinho.
É preto e branco.
No primeiro episódio dessa minissérie, o Rick corta a própria mão.
Quem?
O Rick corta a própria mão.
Por quê?
Pra fugir, ele botaram uma coleira. Aí pra ele fugir, ele arranca a própria mão no primeiro minuto da série, assim.
Cara, será que isso aí ainda tem material base do Robert Kirkman ou não?
Bom, os spin-offs não. Mas aqui rolou uma homenagem, pelo menos.
É, pelo menos.
E o Robert Kirkman continua sendo produtor da série.
Ele corta a mão e ganha uma manoplinha assim com a mãozinha fechada, que se ele faz assim, sai um faconete aqui. Ele...
Nossa, é o... Como é que chama? O Game of Thrones lá? Pô, ele esqueceu o nome do cara. Quem pegava a irmã? O...
Kingslayer,
isso.
Ele verdade, exatamente, a mão fechada de ouro dele.
De ouro, é isso aí.
A do Rick é de algum material duro que ele aguenta espadada na mãozinha.
Tá duro, moço. Tá. Já pode brigar com a Michonne.
Já pode brigar com a Michonne. Ele briga com
a Michonne. Mas ele não pegava a Michonne? Não...
São casados.
Ah, eles são casados.
E
por que a Michonne matou o brother dele?
Ela não sabia, ela viu um helicóptero de arrombado lá, falou, vou piruetar com meu amigo aqui.
Ela nunca imaginou que o Rick ia estar lá dentro.
Ela achou que era inimigo.
Ela tá passando todo mundo...
O Bubu tá puto pela coincidência da Michonne e um amigo dela atiraram no helicóptero e o Rick tá lá dentro.
Ah, entendi.
E ela tava procurando o Rick há 6 anos.
Aí vem passando um helicóptero em cima dela, ela atira no helicóptero, gasta...
É raro, mas acontece muito.
Exato.
Não, de verdade, eu acho que a série tá muito bem escrita, ela tá muito bem atuada. Eu gosto muito do Andrew Lincoln, eu gosto muito da Naya Gurira. Os dois têm muita participação na própria série, nos roteiros dos episódios. Eles têm crédito de criador, de produtor executivo. Então eles se envolveram, eles ganharam uma fortuna nessa minissérie. E assim, ela termina de uma forma onde ela pode ser a conclusão da família Grimes. Ou eles também podem... Porque assim, eles estão com uma oportunidade de eles fazerem os Vingadores do The Walking Dead, né? Porque eles têm 3 séries lá. Eles têm a série do Negan e da Meg, tem do Daryl e da Carol e da Michonne e do Rick. Eles podem agora fazer uma outra série onde todo mundo se encontra pra enfrentar um puta Bad Bad.
Isso.
Nossa.
O que vocês acham disso?
Ghostbuster.
Cara, eu acho muito triste.
Bad, o puta Big Bad.
Eu acho muito triste, né, cara? Acaba, chega, as coisas têm que ter fim na vida.
Não, mas porque a galera tá assistindo, tá curtindo, por que vai parar?
A galera tá curtindo?
A galera ama, cara.
Isso é a mina de ouro do MC, cara.
É a MC, cara. É isso aí, então vambora. Em vez de fazer um novo Breaking Bad, em vez de fazer um novo Mad Men, não. Ai, vamos fazer
um novo Halt and Catch Fire, não.
Halt and Catch Fire, cara. Não, vamos fazer essa porra.
Vamos trabalhar com dinheiro, é. Vamos e lá. Assim, o AMC Plus ia vir pro Brasil.
É, eu lembro.
Não vem mais.
Mas ele vai se juntar com quem?
Não vai vir mais.
Ué? Não, mas e os conteúdos dele?
Prime Video.
Ah, Prime Video, melhor.
Eu também acho.
Bem melhor.
Vamos juntando todo mundo.
É, libera o Prime Video que é mais fácil pra gente.
Gostei. Acabou, exatamente.
É mais incrível. E aí, sua lesão?
É isso? Não vamos falar de mais nada? Shogun, não vamos falar?
Shogun, eu acho que a
gente... Cara, eu vou falar pra você, cara. Então vai.
Não, pode falar. Não, eu vou falar que a gente devia esperar até semana que vem pra falar do final. Mas tudo bem, você quer falar do nono?
Não, a gente fala um pouquinho. Não,
a gente fala um pouquinho, nono. Cara, porque eu vou falar. Essa série é incrível de um tanto.
E você não tinha gostado, cara, né?
Exatamente. Eu não gostei do primeiro episódio. Já me até refiz,
né? Eu sei. Mas vale lembrar, né?
É sempre bom lembrar, né? Amiguinhos, é isso, né? Amigo é pra isso, né? Lembrar
do fracasso. Ainda mais hoje, que rolou uma puta cagação de regra aqui. É importante.
Cara. Agora, é assim, eu tô amando de um tanto assim.
É muito
assim,
foda, cara.
Como fazia tempo que eu não vinha. Puta, cai o episódio e já quero assistir.
Cara, Shogun é apaixonante, né, Lezinho? É apaixonante, cara.
Porra, meu, o plano do Torunaga, né, pra o Céu Carmesim, né, porque o Céu Carmesim é um plano, é uma arquitetura de um plano. Não é simplesmente, vou juntar a galera, vou lá e dar porrada e acabou. É. Cara, é o plano que vem desde a morte do amigo dele, puta, é mandar a menina, não sei o que lá, pra tirar as pessoas, pra inflamar todas as famílias que estão ali, pra ganhar politicamente a guerra primeiro, pra depois ter o combate. Cara, é de arrepiar, cara. Assim, é do caralho. Cara.
Não, e o amigo, né, aquele sacrifício do amigo, onde os dois sabem o que tá acontecendo, mas ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Todo mundo só tá vendo que o amigo dele falou, eu vou fazer o Araquiri se você não se importa por nada e minha a morte em vão. Sepucu. Aí ele vai lá e passa o faconete, bota tudo pra fora, o filho dele ainda tem que passar ele. Nossa. Cara, é impressionante. Cara.
Não, é interessante que precisa da pessoa pra decapitar, porque
primeiro,
eles não podem se matar.
É, ele não pode se matar.
É feio se matar.
Primeiro, ele então, comete...
Então, tecnicamente, ele não se matou, porque o mano foi lá e finalizou.
É isso.
Cortou
aí.
Cortou a cabeça, cara.
Cara, incrível. Melhor série de 2024 até agora.
E Marico se foi. Cara, assim,
Marico, ela merda.
Ela ia se matar também. E eu tenho certeza que ela ia se matar, assim, ela já tava na posição final. Tava
prontinha,
ali.
É.
Cara, e aí.
Mas a galera abre mão da vida com facilidade nessa série, né?
É, vamos me matar. Não é, galera. É a
todo
cultura.
Todo mundo quer se matar?
É a cultura. Oh,
segura
a
onda,
Japão. É a cultura deles na época, cara. Eles eram assim.
Era assim, sepocu, ator de direita?
Era assim.
Cara, só começou a dar ruim, mas foda-se. Foi matar também.
Na verdade, é o seguinte: o cara perdeu uma batalha, ele já cometia sepocu. Porque ele falava, manchou a honra. Então agora ele tem que limpar a alma dele pra honrar a alma dele e tudo. E daí tem essa coisa do outro ainda. Cortar a cabeça. É tradicional do samurai isso daí.
Puxado.
Bom,
puxado.
No momento que esse Derivado Cast for ao ar, já terá rodado o último
episódio. Já vi que tem 64 minutos.
64?
64 minutos.
Você sabia que eu já entrevistei a Mari Kossan, né?
É mesmo?
Por Monarque.
Monarque, ela tava vindo no Brasil semana passada, mês passado.
Ah, é mesmo?
Mês passado, ano passado, na CCXP.
Caraca!
E ela, eu tava comentando que quando entrevistei ela, ela tinha acabado de chegar do Japão. Ela tava virada, ela chegou do Japão e foi pra CCXP da entrevista. Eu fiquei pensando, será que ela não tava filmando essa série?
Ah, com certeza.
Com certeza.
Com certeza, porque a série é demorada, né? Isso aí é um...
Pois é.
Cara, que figurino, que elegância. Nossa,
figurino é uma insanidade.
A Mariko, a mulher, as amiguinhas dela, tipo a imperatriz lá, a mãe, né, do herdeiro ali, cara, é uma elegância, é uma postura, é uma exigência de tudo, né, que tinha na época, que é isso, acho que essa é uma série que, essa sim, Ale, vai levar tudo que é prêmio, cara.
Ah, espero que sim.
Merece, baita série. Espero quem não tá, que sim. Um dia que o Shogun tá perdendo.
Cara, muito bom. Já não tô mais com problemas com a série de 2024.
Temos muita coisa boa. Isso que você não viu Invincible ainda.
Eu tô vendo Invincible. Tô adorando.
Terminou, né? Que episódio você tá?
Tô no 3.
E X-Men 97?
Em dia.
X-Men, eu não entendi nada do 6.
Cara, o 6?
Não entendi nada.
O 6 ou o 7?
Não, o 6. O 7 não existe ainda.
Não existe. Não, o 7 foi o do professor Xavier Calilandra. Ah, esse é o 6? É. Então o 5 é que tem um ataque em Ganosha.
Isso.
É. Cara, eu vou falar pra você, esse 5, cara, morte... Ó, spoiler!
Puta, já estragou tudo de tudo nesse Derivado Cast.
Não, cara, vou falar pra você, tá, cara, a morte do Gambit me pegou muito de surpresa, cara. Ali, porque...
Não, eu achei que ia rolar uma viagem no tempo pra desfazer isso.
Mas, cara, ainda vai rolar.
Não vai rolar nada.
É.
Eu acho que realmente ali, como estão contando uma história de X-Men, cara, estão contando de outra forma. Cara, mas foi muito foda, cara. Foi, pô,
cortou. Ah, mas o filho lá da Fênix tá tentando voltar pra tentar refazer alguma coisa. Ele fala, puta, não consigo, tá.
O Bishop. O Bishop não, o Cable.
Cable.
O Cable. Cara, eu assim, adorei. Esse episódio foi muito impactante. E o último é o professor Xavier, que na verdade não morreu, foi levado pro Império Shi'ar. E ele vai se casar lá com a Lilandra. Cara, e o lance é esse, né? Você vê, ele vai casar, né? Um humano casando no Império Shi'ar, que é... Eles são inimiguinhos ali, né? Skrull, Kree e Shi'ar. São as três raças da Marvel aí que se enfrentam aí no mundo mutante. No universo mutante. Cara, e nos quadrinhos acontece meio isso também. O professor Xavier, ele tava abrindo mão da memória de tudo pra casar com a Lilandra. Olha que coisa, né, cara?
E a armadurinha dele lá faz ele caminhar, né? Ele consegue...
Na verdade é uma tecnologia Shi'ar, né? Não é armadura. Realmente colocaram uns nanotecnologia lá nele, não é?
Ah, eu senti que minha armadura, meu Cavaleiro Zodíaco.
Era roupa? Quando ele tira a roupa, ele tem que sentar. Mostrou isso. Não é que ele tá cansado igual você. Tá dor no pé. Tá manco, mano. Tá coxo.
Então tá bom, mas a cena...
E o que aquele corvo de Satanás tá mordendo a tempestade?
Aquilo lá é um demônio.
Você não viu o Dinho falando aqui? O adversário. Cara, tá lá, né? Ele é um inimigo tradicional da tribo lá do...
É, um demônio.
Como é que chama o cara?
É tipo Mojo, um demônio, né?
Também é outro que tá lá perseguindo. É a saga que ela vai ganhar os poderes de volta. Essa é a saga que eu tô menos interessado, cara.
Não, tava legal. Essa que tá mais chatinha.
Não, eu tô achando legal.
Agora, a saga da Lilandra lá foi legal, né? Que vai acabar trazendo o Professor X de volta aqui pra Terra. E a de Genosha é a mais foda, né, cara?
É demais.
Ali é demais.
Ah, aquele episódio foi surpreendente, cara. Termina assim, você tá se segurando num lugar, né? Você quer... Puta, que foda, cara. Que foda.
Perfeito.
Bom, para encerrarmos o Derivado Cast de hoje, vocês vão ter agora o privilégio de ter o react de Alexandre Bonfá para o novo trailer de Deadpool Wolverine.
Caraca,
que estreia em julho, filme mais aguardado do ano. Acabou de sair um novo trailer, Alexandre Bonfá não assistiu, então ele vai reagir aqui em primeira mão para vocês.
Olha lá, Logan. Olha o Logan em Madripoor.
Não é Madripoor, é um...
Não é?
Um barzinho no Canadá. Just give me one more drink and then I'll leave.
Hi, Peanut. I'm gonna need you right now.
É muito bom, meu querido. Oh. Whiskey Dick of the Claws.
Quite common in Wolverines over 40. Cara, mas o Ryan Reynolds não tem outro personagem, né, cara?
É comum ganhar minha bomba com os 40?
Acho que sim, né?
O que você acha da trilha? Que música você tá tocando, Lesão? I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Sei lá. Não reconheceu a música da Madonna?
Não.
Tá.
Eu matei numa nota, hein? Come again.
O uniforminho amarelo.
Olha que interessante, né? Na saca, Lesão, na paquera.
Caralho. Você acha que eles estavam lá no Void, lá na luta?
Então eles estão no Void.
Estão no Void mesmo?
Estão no Void, aparece a fumacinha do Void.
Então é isso.
A galera pirou com ele sem as manguinhas. O que você achou?
Ah, esse é o uniforme clássico, né? No primeiro historinha que ele enfrenta o Hulk, ele tá com esse uniforme aí. I am
soaking wet right now. Cara, isso é bom demais, né, cara?
Caralho.
E essa aí?
Like a prayer da Madonna. Olha lá.
Ah, garoto.
Agora sim.
Só o trailer inteiro pra reconhecer.
Quem que é ela, Zão?
Ela é a... Aí, ó, ela é a irmã do professor Xavier.
Filha?
Não, acho que é a irmã do professor Xavier.
Oh, deixa eu... Voltei aqui rapidinho. Você viu que tem uma cabeça gigante aqui, ó. Reconheceu?
É do Homem-Formiga.
É do Homem-Formiga.
Olha lá.
Caveirinha.
Caralho, velho. Nossa, que trailer bom do caralho.
Não! Mad Max.
O que é isso? E aquele fragmentado ali? Que
parecia. Let's fucking go, Alessão! O Doutor Estranho chegou.
Oh, agora vai. Vou sair do Void e vou voltar pra Terra.
Não é incrível.
Cara, vai ter puta que pariu, cara. Nossa. Bubu, esse é o filme.
Esse é o filme.
Peraí. Olha esse diálogo no finalzinho. Esse é o filme. Aqui, ó, volta um pouquinho. Olha o que a senhorinha fala pro Deadpool.
Nossa, cara, puta trailer bom.
Aí o Feige falou que não pode cocaína. Os caras usando o Kevin Feige no trailer, cara. Even snowboarding, even disco dust. White girl interrupted, even force bump. Do you want to build a snowman? Yes.
Puta, dia 25 de julho eu tô no cinema.
Nossa,
25 caralho, de julho. Caralho, cara.
E aí, vocês vão ver junto ou não?
Vamos ver juntos aí. Porra, caralho, cara. Que foda demais.
Aonde nós vamos assistir?
Cinépolis. Você conseguiu as suas coisas aí.
Consegui? Quem que foi esse consigo? Consegui por conta própria. Não conta própria? Parece então, bagunça.
Então nós vamos naquela sala do JK, dos LEDs lá. Aquela fodida.
Samsung 4K Master isso, Blaster.
Boa. Nada de IMAX.
Já compra aí.
Tá bom. Beijo, meus amores. Até a próxima. Adeus.
Hasta la vista.